bem, senhores deputados, estamos numa sala mais pequena, mas nada limita a nossa grandeza, nem o tamanho da sala. Vamos então. Senhoras e senhores deputados, ainda não está. Bom, senhoras e senhores deputados, acho que estamos em condições acomodadas ao pequeno espaço que em nada limita a grandeza da nossa ação política. Vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, obviamente, mas antes do ponto 1 eu tenho um pedido do Bloco de Esquerda para passarmos mais para o fim, o ponto 6, 13 e 17. Nada havendo a opor. Não, não é adiar, é passar mais para o final da agenda, porque o Bloco de Esquerda não se encontra no início da reunião e virá mais a meio da reunião. Portanto, alguém se opõe a que... Não, então está aceito este pedido do Bloco de Esquerda. Passamos então ao ponto informações. Hoje deram entrada dois projetos de voto, os quais se submetem à consideração dos grupos parlamentares para a apreciação e eventual discussão na presente reunião. Um do PSD, que é matéria conexa com o ponto 5 da nossa ordem de trabalho. O projeto de voto 399 de solidariedade para com o povo moçambicano na sequência das recentes cheias que assolaram Moçambique. E depois temos o voto do LIVRE, este é um ponto novo que não tem conexão com nenhum dos outros pontos agendados, de solidariedade para com o Presidente da Câmara de Budapeste, alvo da perseguição política e instrumentalização judicial pelo governo de Viktor Orban. Portanto, eu poria à vossa consideração, primeiro, o projeto do PSD, que tem conexão. Se não houver nenhuma oposição, ninguém vota contra, que se discuta, conjuntamente com o ponto 5. Relativamente ao voto do LIVRE, que é matéria nova, eu pergunto se os senhores e as senhoras deputadas, os grupos parlamentares, se consideram que podemos integrá-lo na reunião, ou se ficará para uma próxima reunião. Quem considera que se pode integrar este ponto? Quem vota contra? Quem se abstém? Gostava de tomar a palavra. Faz, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, por uma questão de princípio, e isto já não é a primeira vez que acontece, em relação ao voto que surge de novo do LIVRE, parece-me que é definitivo que da parte do Chega não deve entrar nesta reunião. Já temos tido várias conversas sobre isso e, portanto, acho que, enfim, por uma questão regimental e de respeito institucional entre todos os partidos, não me parece, mas também por uma questão de respeito institucional entre os partidos, e uma vez que já uma vez aconteceu termos feito isto numa situação em que havia de certo, enfim, poder-se interpretar que havia, que era conexo em relação a outros que estavam, e também do LIVRE, parece-me que, sem querer, enfim, ser o mal da fita, o do PSD, e isso é mais por uma questão de coerência em relação à nossa posição no passado com o voto do LIVRE, nos parece que também deveríamos adiar. Adiar não, não integrar nesta reunião. Sendo certo que poder-se-ia talvez adiar o ponto todo para ser discutido na próxima em conjunto. Muito obrigado.
Senhor deputado Ricardo Pinto, senhor deputada Catarina Loura, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente a este ponto pré-ordem do dia, talvez da parte do Partido Socialista possa haver aqui algum contributo, na medida em que consideramos que o voto, o projeto de voto do PSD faz sentido discutir hoje no enquadramento do ponto qualquer coisa, do ponto 5, e da nossa parte, sendo integrado o projeto de voto do LIVRE, nós vamos pedir o adiamento para a semana, portanto, se achar que assim, se assim é mais fácil, o Partido Socialista depois pede o adiamento deste voto.
Deputado Ricardo Pinto, penso que temos aqui uma boa síntese. Não sei se há alguma outra intervenção que seja solicitada. Faz favor, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todas e a todas os colegas deputados. Num dia que para uma Comissão de Negócios Estrangeiros é importante, que é o dia do 4º aniversário do início da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Sobre estas questões de ordem de trabalhos, do lado do LIVRE não temos nenhuma objeção, nem a adiar o nosso próprio voto, pode ser discutido noutra semana, mas não temos objeção nenhuma a integrar o do PSD nesta semana. Muito obrigado.
Portanto, se interpretei bem, integramos os dois votos, o do PSD será discutido no ponto 5, com o pedido já de adiamento por parte do Partido Socialista do voto do LIVRE para ser discutido e apresentado, obviamente, e votado, na próxima reunião. Acho que, assim sendo, vai ao encontro também da posição que o Chega aqui manifestou logo no início. Portanto, pergunto se alguém se opõe a esta decisão, não se opondo. Então, o projeto do LIVRE foi admitido, mas passará para a próxima semana. O do PSD será discutido no ponto 5. Passará para a próxima semana por pedido de adiamento do Partido Socialista. Passamos então ao ponto número 2, a baixa de iniciativas, e eu gostava de perguntar, indicação e discussão, em comissão ao plenário. Portanto, gostava que os grupos parlamentares nos dissessem, nomeadamente o Partido Socialista, o projeto de resolução 573, recomenda ao Governo o reforço de apoios à comunidade portuguesa na Venezuela e a intensificação de esforços que garantam a libertação de presos políticos portugueses e luso-descendentes.
Sr. Presidente, em plenário.
Bem. O projeto de resolução 611 do Chega recorda ao Governo que inste as instituições e organizações internacionais de Portugal é parte a reconhecer a Irmandade Muçulmana como organização terrorista.
Pode ser em comissão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada. Fica para a próxima. Agora então para a próxima.
E o Bloco informou também.
E o Bloco já tinha informado, não estando presente, o projeto de resolução 615 recomenda ao Governo o reforço da posição diplomática portuguesa a favor do levantamento do bloqueio económico, comercial e financeiro de Cuba e da defesa do direito internacional, irá para comissão. Passamos então ao ponto 3, distribuição e nomeação do relator para a seguinte iniciativa. É uma proposta de resolução do Governo que aprova o acordo quadro avançado entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Chile, por outro, feito em Bruxelas, em 13 de dezembro de 2023. Portanto, cabe ao Chega a apresentação de quem será o relator. Não sei se estão em condições de dizer.
Sim, senhora deputada. Senhora Presidente, será o Sr. Deputado Manuel Magno. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto 4, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 489 do PCP, condenação da agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e do sequestro do seu presidente, Nicolás Maduro, e da sua esposa, a deputada Cília Flores. Portanto, passaria a palavra ao PCP. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de resolução do PCP, creio que já tiveram a oportunidade de ver. Não podemos, naturalmente, ficar indiferentes ao que aconteceu e a agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e o rapto do seu presidente e da sua esposa constituem, de facto, uma violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Esta foi uma agressão que não foi um ato isolado, ela sucedeu após não só meses e meses de chantagem, de sequestro de embarcações, de reforço de forças militares dos Estados Unidos em torno da Venezuela, mas também resulta, aliás, ela é também sequência de décadas de uma política de ingerência, de estabilização, desinformação, tentativas de golpe de Estado, violência, medidas coercivas, bloqueios económicos, roubo de ativos da Venezuela, e tudo isto naturalmente tem impactos quer do ponto de vista das condições de vida do povo venezuelano, como também da comunidade portuguesa que vive e trabalha na Venezuela. Nas declarações, o Presidente dos Estados Unidos foi muito claro naquilo que eram as suas intenções. Assumiu claramente que o seu objetivo era um domínio neocolonial e que de se apropriar dos recursos da Venezuela. Aliás, intenções que alarga até não só a outras ameaças e pressões, que alarga não só a outros países da América Latina, como também dirigiu inclusivamente ao próprio território da Groenlândia. Perante isto, consideramos que a posição que foi assumida pelo governo português, até de certa forma de desculpabilização, quando já eram conhecidas estas declarações do Presidente dos Estados Unidos da América, de facto só devem merecer o repúdio, e constituem de facto uma total subserviência a estes objetivos neocoloniais e desapropriação dos recursos que são, neste caso concreto, do povo venezuelano. E por isso a recomendação que aqui trazemos, ela recomenda ao Governo, no quadro da sua intervenção na sua intervenção, que condena não só a agressão dos Estados Unidos à República Bolivariana da Venezuela, assim como também do sequestro do seu presidente e da sua esposa, que constituem de facto uma violação grosseira dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, que exige a libertação imediata e condicional do presidente da Venezuela, assim como da sua esposa, e que respeite o direito do povo venezuelano a decidir sobre o seu caminho, as suas opções, livres de quaisquer ingerências, que denuncie também a ingerência e a chantagem contra a Venezuela, incluindo as medidas coercivas, nomeadamente o bloqueio económico e petrolífero, e que exija o seu imediato levantamento, que defenda os direitos, ou seja, a defesa dos direitos da comunidade portuguesa exige o fim desta agressão e o respeito pela soberania e os direitos do povo venezuelano, e que também não branqueie nem seja conivente com esta agressão dos Estados Unidos, tendo em conta inclusivamente o que determina não só a Constituição da República Portuguesa, mas também os princípios da Carta das Nações Unidas, e que expresse naturalmente a sua solidariedade com o povo venezuelano, a comunidade portuguesa na Venezuela, todos os povos da América Latina e Caraíbas que defendem a paz e o direito a poderem decidir livremente o seu futuro.
Obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sr. Deputado João Teoledo, chega, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre este projeto de resolução, temos que desmontar aqui algum argumentário que é muito pouco real e verdadeiro. Começa por falar da agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e o sequestro do seu presidente, Nicolás Maduro. Bom, a justificação para esta operação militar é que o governo dos Estados Unidos acusa Maduro de conspiração para o narcoterrorismo, para o tráfico de cocaína, posse de metralhadoras, dispositivos explosivos, além de conspiração e posse de armas de uso restrito destinadas ao narcotráfico, conforme acusa o Departamento de Justiça norte-americano. Portanto, estes foram os motivos que justificaram a captura de Maduro na primeira semana do ano. Não há aqui nenhuma agressão contra a Venezuela. Depois, a seguir, diz que esta agressão militar provocou mais de uma centena de mortes. É verdade, mas esqueceu-se de dizer que são militares cubanos, mercenários cubanos, que formavam a guarda pretoriana de Maduro, que tinha tanta confiança nos venezuelanos que até tinha uma segurança privada cubana. A seguir fala dos ataques arbitrários contra embarcações no Mar das Caraíbas e no Pacífico. Senhora Deputada, são embarcações que transportam droga às toneladas. algumas dessas toneladas apresadas pela nossa PJ, como aconteceu na semana passada e há 4 semanas. Foram mais de 10 toneladas de droga pura, cocaína, nem sequer é haxixe. Depois fala do roubo de ativos de Venezuela por parte dos Estados Unidos e tal, do objetivo de atingir a economia venezuelana, incluindo a comunidade portuguesa que vive e trabalha na Venezuela. Sra. Deputada, não se preocupe com a nossa comunidade na Venezuela, porque ela é a primeira a pedir e a celebrar a democracia na Venezuela e o fim da corrupção e da ditadura de Maduro. Pois continua a dizer que os Estados Unidos não escondem os abertos objetivos de explorar e saquear recursos da Venezuela. Sra. Deputada, a Venezuela passou de um dos países mais ricos para o mais pobre da América Latina, devido à corrupção com que a ditadura comunista empobreceu e esmagou o seu povo, desde Chávez até Maduro. E ao progressivo desinvestimento na indústria petrolífera, que se deixou degradar a ponto de se reduzir a sua extração a menos de 1% do seu potencial. Aliado ao facto do crudo venezuelano, embora muito abundante, é verdade, ser muito viscoso e de difícil e caro manuseamento e difração. Não tem grande valor comercial em períodos de baixa de preço como é este e como os que se afiguram no futuro próximo. O que torna este crudo pouco ou nada rentável, por isso ele está a ser enviado para a China, na quase totalidade, para pagamento dos 3 grandes empréstimos que a Venezuela fez à China, mais ninguém lhe emprestava dinheiro, e que são completamente incumpríveis, como todos sabemos. Depois denuncia as intenções assumidas pelos Estados Unidos de governar a Venezuela. Mas, ó Sr. Deputado, mas nada disto está a acontecer. Quem governa a Venezuela é a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez. Os Estados Unidos não estão sequer no território. O povo não fez nenhuma revolução. E os nossos imigrantes dizem que as coisas estão a melhorar. Pelo menos já há comida nos supermercados, que tinham as prateleiras vazias em dezembro, e que estava a causar grande aflição e transtorno e desespero na população. E nos nossos imigrantes também. Olha, os presos políticos também estão a ser libertados, entre os quais muitos portugueses. Muitos não, mas alguns portugueses. Portanto, as coisas estão muito melhor do que estavam, Sra. Deputada. E por fim diz que os Estados Unidos querem a imposição de um poder fantoche na Venezuela. Mas o governo fantoche e antidemocrático é o que existe desde Chávez, mas que piorou imenso com Maduro desde 2013 e com o colapso da economia, fruto da corrupção e da asfixia financeira. E por fim, devo dizer-lhe, Sra. Deputada, o PCP nunca se insurgiu contra as invasões por parte da Rússia à Chechénia, em 94 a 96, em 99, de 2000 a 2009, e isso sim foram invasões, mas quer mais. O PCP nunca se insurgiu contra a invasão por parte da Rússia à Geórgia em 2008, nem contra a invasão por parte da Rússia à Crimeia em 2014, e nem pela intervenção militar russa permanente na Síria desde 2015, onde possui 2 bases militares até hoje, e mais recentemente pela nova invasão por parte da Rússia à Ucrânia, que faz hoje 4 anos, com a pretensão declarada de se apoderar das regiões do Donbass, pelo menos dessas regiões do Donbass. Portanto, não ouvimos uma palavra do PCP a indignar-se contra todas estas violações do direito internacional, que só na Ucrânia já provocaram mais de 1 milhão de vítimas, ninguém sabe quantas, entre mortos e feridos, claro, provocadas por uma invasão russa, isso sim, de um território soberano na Ucrânia, isso sim, à revelia do direito internacional, como Vossas Excelências enchem a boca. Isso é que é hipocrisia. Isso é que é ver o mundo através das lentes retorcidas de um comunismo que foi genocida da Rússia desde 1917 à China em 1949 e à Ucrânia no Holodomor de 31 e 33. O comunismo que em Portugal é branqueado, bem o sabemos, e aceito por todos, e por nós também, mas que foi equiparado ao nazismo pelo Parlamento Europeu em 2019. É bom não esquecer isso. Comunismo e nazismo foram igualmente genocidas para a humanidade, infelizmente, e nunca o podemos esquecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e também aos colegas. Este voto da Venezuela, como é evidente, sempre que se fala da questão da Venezuela aqui na Assembleia da República, o Partido Social Democrata atribui uma grande atenção, pela razão muito clara que há enorme comunidade portuguesa na Venezuela. Portanto, este tema sempre acompanhado com grande interesse pelo Partido Social Democrata. A verdade é que o voto que é apresentado pelo Partido Comunista Português, de propósito, esquece de muitos pontos que nós valorizamos. Em primeiro lugar, a senhora deputada falou da situação política na Venezuela, lamentando o que se passou com a operação dos Estados Unidos, mas esqueceu-se de falar da comunidade portuguesa, em especial dos presos políticos que existem e existiram, alguns entretanto já foram libertados, na Venezuela. Portanto, isso é uma falha, que não é por acaso, naturalmente, foi uma opção do Partido Comunista, que foi precisamente se esquecer dos portugueses que estavam nas prisões na Venezuela. E isso fica-lhe mal, porque a sua primeira preocupação não deveria ser defender regimes, devia ser defender portugueses. E isso, a posição do Partido Social Democrata é muito clara. Quanto à situação propriamente do regime de facto, é de facto um regime de facto para Portugal e para a União Europeia, porque, como sabe, nós não reconhecemos o resultado das eleições. O senhor deputado há a dizer, mas os senhores às vezes até tinham contactos com o regime de facto. Mais uma vez batemos no primeiro ponto, que é na defesa dos interesses dos portugueses. Portanto, a posição que o governo português adotou depois dos acontecimentos da intervenção dos Estados Unidos na captura do presidente, que nós não o considerávamos um presidente eleito democraticamente na Venezuela, nós tivemos uma posição muito clara quanto ao direito internacional. Agora, também que nunca se pense, e penso que seria um péssimo precedente, evocar o direito internacional para defender regimes pouco recomendáveis, como sabe, até alguns que prendem portugueses nas suas prisões. Portanto, como deve imaginar, Sra. Deputada, o Partido Social Democrata de Portugal nunca irá acompanhar este voto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, relativamente a este projeto de voto, e não querendo ser comentários, como anteriormente já foram tecidos, relativamente à posição do PCP sobre várias outras situações, quero apenas reiterar qual tem sido a posição do Partido Socialista nesta matéria, que tem vindo reiteradamente à Comissão pela importância que tem e que reconhecemos. Em primeiro lugar, nós sempre dissemos que a intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela, para nós, sempre teve uma percepção, percepcionamos como grave, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista jurídico, porque não aceitamos a normalização de ações que possam ser unilaterais e, portanto, sem qualquer coordenação, nomeadamente com as instituições mundiais, nomeadamente a Organização das Nações Unidas. E, portanto, defensores do sistema multilateral, acreditamos que este tipo de intervenções naturalmente que fragiliza a perspectiva da confiança que temos que ter nos Estados. De qualquer forma, esta nossa preocupação está amplamente compatível com a condenação que também temos vindo a apresentar ao regime do Nicolás Maduro, e assumimos naturalmente que tudo o que fez, todas as suas políticas nos últimos, desde que está à frente da Venezuela, acabou por ditar o colapso institucional, com as tais violações sistemáticas dos direitos humanos que infelizmente todos conhecemos, e com a erosão de todas as condições políticas, económicas e sociais que uma democracia merece e que deve ter. E, portanto, a nosso ver, uma das preocupações fundamentais, transversalmente a todo este discurso, tem naturalmente a ver com a comunidade portuguesa que temos na Venezuela, que é muito significativa e que temos vindo também a acompanhar, mas sendo certo que somos sensíveis à questão da intervenção dos Estados Unidos e nos moldes que foi feita, temos uma noção muito clara do estado em que estava toda a sociedade, toda a política, toda a economia, todos os sistemas da Venezuela, e reconhecemos que efetivamente se tratava de um sistema autocrático. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, esta é uma daquelas discussões em que às vezes parece que estamos num mundo às avessas, ou de acusações de hipocrisia cruzada que não nos fazem avançar muito no debate. Quer dizer, é perfeitamente possível vivermos num mundo no qual condenamos regimes autoritários e repressivos que têm presos políticos e roubam eleições, determinando, coordenando fraudes eleitorais que são por mais conhecidas de toda a gente. Estou a falar do regime de Nicolás Maduro, tem todas estas características e ele é condenável, e a sua condenação deve-se fazer sem nenhumas hesitações, e em que condenamos também as violações do direito internacional e as violações grosseiras de uma soberania de um país, gostemos ou não gostemos do seu governo, que será sempre condenável, quer dizer, independentemente da cor política do governo que lá está, porque senão o direito internacional fica convertido numa espécie de lógica da batata em que mandam mais forte e a seguir acorrem a justificá-lo aqueles que se sentirem, enfim, mais... que tiverem uma posição política mais seguidista e, no caso daqueles que justificam os ataques do trumpistas, a coisa chega até a um ponto de algum ridículo, porque é preciso atualizar muitas justificações, porque o próprio Donald Trump muda de justificações literalmente da manhã para a tarde do dia do ataque. E, portanto, vir aqui semanas depois dizer que a justificação do ataque é aquela primeira que foi aventada antes do ataque, quando, à tarde, depois Trump aparece a dizer não, senhor, é mesmo o petróleo, o que nós queremos é o petróleo. Embora, por outro lado, nestas acusações de hipocrisia cruzada, também podia haver felicitações cruzadas. Que é assim, por um lado, o PCP ficar contente porque o partido que está no poder continua a ser o Partido Socialista Unificado da Venezuela e o Che a dizer que é um escândalo porque fica lá. Em que é que ficamos? Quer dizer, o senhor deputado Chega, João Tilly, há bocadinho falava de partidos que condenam este ataque, mas não condenaram o ataque à Geórgia, à Moldova, à Ucrânia, e podemos mencionar o da Chechênia. A Chechênia, de acordo com o direito internacional, era parte da Federação Russa, portanto pode ser aqui um bocadinho diferente, embora é de uma tal brutalidade e crueldade o que se passou lá, que também poderíamos incluir sem rebuço nenhum. Bem, mas há gente, há partidos que sempre condenaram todos esses ataques. E, portanto, aqui a questão em que a Assembleia da República deve pensar é onde é que fica a sua própria coerência enquanto Parlamento que atacou todas essas, que condenou todas essas violações ao direito internacional e que deve condenar também esta. Porque senão, um dia, podemos estar nós do lado das vítimas da violação do direito internacional, venha ele de onde vier, e não teremos ninguém por nós porque não soubemos ser coerentes connosco mesmo. E, portanto, acho que, neste momento, ainda para discussão, que não ainda para voto deste projeto de resolução, é preciso reconhecer que há um problema quando há um ataque deste tipo. E que um Estado da União Europeia, como é Portugal, e fazendo parte, não sendo uma superpotência, deve ser muito cuidadoso, quer no branqueamento de um regime autoritário, quer no branqueamento de violações de soberania grosseiras como aquela que vimos. Uma nota final, porque foi mencionado erradamente o voto do Parlamento Europeu de 2019, 19 de setembro de 2019, acerca, especificamente no quadro de uma efeméride da invasão e da partilha, da divisão da Polónia entre a Alemanha Nazi e a União Soviética de Stalin. Voto acerca do qual estou bastante à vontade para falar, porque a minha família política dos Verdes Europeus é uma das autoras do voto. Não é certamente nem a sua, Sr. Deputado, nem a do Partido Comunista, e tenho ouvido falar deste voto sempre em termos que não correspondem à realidade. Seja aqueles que se situam numa posição de anti-europeísmo, dizer que o Parlamento Europeu diz que nazismo e comunismo são iguais, não sei, poderá um dia dizer, poderá ter dito... Não diz neste voto. Independentemente do que acharmos aqui, não diz neste voto. O que este voto diz especificamente é que Stalin e Hitler, a Alemanha Nazi e a União Soviética do tempo de Stalin, são igualmente condenáveis pela divisão que fizeram no Pacto Ribbentrop-Molotov da Polónia. E eu concordo com isso. São igualmente condenáveis. Mas não faz nenhuma equiparação genérica entre ideologias, nem esse é o hábito do Parlamento Europeu. Curiosamente, do outro lado da barricada da trincheira ideológica e até também do europeísmo, eurofobia e euroceticismo, também há quem venha dizer, viram, lembram-se do Parlamento Europeu, que nunca gostam quando fala da Hungria, nunca gostam quando fala de uma série de coisas, mas afinal equipararam o que não é verdade. É preciso ser, estamos num Parlamento, é preciso respeitar o que os outros Parlamentos também dizem, escrevem, aprovam e votam, e vale a pena fazer esta menção, até para que fique em ata, de que não é exatamente isso que esse voto diz. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos. Sim, antes da deputada Paula Santos voltar a falar, faz favor.
Só para o enriquecimento do debate e também do esclarecimento, só uma dúvida que me ficou depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, se me permite, talvez a Sra. Deputada transmitir o esclarecimento, que era se concorda que depois da intervenção que fez, que eu vi com muita atenção, que o voto nos é apresentado e que estamos a avaliar, do Partido Comunista, se não é claramente um branqueamento ao regime que estava em Caracas. Era só isto que eu gostava, Sr. Presidente, só para um tipo de esclarecimento.
Nós estamos aqui propriamente num pergunta-resposta, caberá ao Sr. Deputado Rui Tavares decidir se quer ou não responder e tomar novamente a palavra para o efeito.
Mas respondo sim, até creio que já tinha ficado claro quando disse que no voto não são mencionados nem os presos políticos, nem os efeitos da própria governação de Maduro. Há branqueamento, como há branqueamento do outro lado também, quando dizem que é apenas a incompetência, a corrupção do governo venezuelano que causa o empobrecimento de um país que era um dos países mais ricos da América Latina. Também o embargo e o bloqueio e as ações unilaterais por parte dos Estados Unidos também hão de ter qualquer coisa a ver. Também nós teríamos empobrecido muito por muita competência que houvesse se fizessem o mesmo connosco.
Obrigada, eu abri aqui então, uma exceção muito cirúrgica. Porque
sim,
era
mas
uma...
tem razão, além de hipocrisias cruzadas, também há branqueamentos cruzados.
Muito bem, pelos vistos estamos numa segunda ronda, que não é muito habitual, mas já que abri a exceção, também obviamente que não a posso limitar. O deputado João Tili, agradeço que não estava prevista, porque temos uma ordem trabalho muito grande. Faz favor.
Muito obrigado, senhor.
Mas ainda não falou de tempo.
É só um minuto para mostrar ali ao senhor deputado Rui Tavares. Este é o Observador, mas há para aí umas 20 ou 30 notícias seguidas. Está aqui. E Parlamento Europeu aprovou a resolução que coloca nazismo e comunismo em pé de igualdade. Está aqui, é o Observador. Não é nenhum pasquim. Mas há muitas mais, é só procurar.
Muito bem, passava então a palavra ao senhor deputado. Assim não acabamos deste ponto, mas faz favor, muito rapidamente.
Senhor Deputado, leia o resto do artigo e leia o projeto de resolução de um Parlamento onde estão deputados eleitos como nós. Não basta ler o título e, aliás, logo a ilustração que vem a seguir prova exatamente o meu ponto. É no quadro de um voto acerca daquele acontecimento histórico, comparando duas figuras históricas e dois regimes históricos. Ambos condenáveis, não é uma equiparação genérica.
Obrigada, deputado Rui Tavares. Dava a palavra ao deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e pedindo desde já desculpa de chegar atrasado, mas depois também terei que sair, que estou com a audição regimental na 12ª, portanto o dom da ubiquidade é aquele que é. Relativamente a este ponto, eu não acompanho o resto da discussão, mas já que mostraram esta notícia, também recordo-me que uma das primeiríssimas iniciativas legislativas da Iniciativa Liberal, quando chegou à Assembleia da República, foi exatamente que a Assembleia da República também aprovasse um voto semelhante àquele que foi aprovado no Parlamento Europeu. Infelizmente foi chumbado. Relativamente a este projeto, e também não querendo repetir aquilo que percebi que foi referido, mas não contem com a Iniciativa Liberal enquanto houverem cidadãos portugueses que são presos políticos na Venezuela, para estar a preocupar que Nicolás Maduro foi preso ou não foi preso, ou foi raptado ou não foi raptado. Muito obrigado.
Obrigada. A votação, obviamente, que será depois em plenário. O senhor deputado Paula Santos tem a palavra final. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Alguns aspectos que eu gostaria de referir também neste ponto já de conclusão deste debate. Em primeiro lugar, eu creio que é inacreditável, depois de tudo o que já foi dito, inclusivamente pelo próprio Presidente dos Estados Unidos da América, dizendo preto no branco, é que às vezes vão procurando subterfúgios em entrelinhas, mas neste caso concreto nem sequer foi. Foi muito clara a ameaça a outros países da América Latina, como se os Estados Unidos tratando-os como se fossem suas colónias, tal como foi muito clara, não é a intenção, o propósito dos Estados Unidos da América de se apropriar de recursos, neste caso concreto, que são do povo venezuelano. Foi o próprio que disse, não é nenhuma interpretação, é ex verbis o que foi dito pelo próprio. Eu creio que isto diz muito, nunca esteve aqui em cima da mesa nem qualquer pretexto com direitos ou democracia ou o combate ao narcotráfico. Não, ficou muito claro que é domínio neocolonial por parte dos Estados Unidos da América e apropriação de recursos para além de tudo aquilo que tem sido, aliás, as ameaças e as pressões, incluindo sobre territórios como o território da Groenlândia. Eu creio que este era o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aquilo que eu tenho ouvido, aliás, é um branqueamento daquilo que foram décadas de ingerência externa dos Estados Unidos noutros países, e nomeadamente na Venezuela. bloqueios económicos, nós podemos dizer que são assassinos, porque impedem os povos, e neste caso concreto foi o povo venezuelano e também a comunidade portuguesa, foi amplamente prejudicada na sequência desses bloqueios económicos, mas sobre isso nenhuma palavra por parte dos partidos, e eu creio que dos partidos, para além do PCP, ter colocado naturalmente esta questão. E eu creio que isto diz muito, nós vemos as consequências disso em várias partes do mundo e, de facto, não impede que os povos possam ter acesso a bens e serviços essenciais e foi isto também que aconteceu na Venezuela ao longo de todos estes anos. De facto, numa sucessão de ações que culminou com esta agressão militar, porque foi isso que aconteceu, que viola tudo aquilo que é o direito internacional. Já imaginaram o que era na ditadura fascista no nosso país? Nós sempre lutámos contra a ditadura, mas sempre, nunca achámos que deveria haver a ingerência de outro país no nosso país, e sempre consideramos que o povo português, e consideramos e consideraremos, aliás, é nos princípios da nossa Constituição também, que o povo português... Não, Senhora Presidente, toda a gente teve a oportunidade de dizer o que entendeu e eu peço também o mesmo respeito e consideração. Já chega, foi o que eu ouvi aqui ao longo de toda esta discussão. Senhora Presidente, eu queria ainda colocar o seguinte, porque eu creio, se nós olharmos para aquilo, temos que olhar para os acontecimentos no seu todo. E, de facto, foram várias as ingerências, as ações de desestabilização provocadas pelos Estados Unidos, várias invasões com consequências desastrosas, a Jugoslávia, o Iraque, a Líbia, a Síria, o Afeganistão, a Palestina, veja-se o que está a passar neste momento. E, portanto, eu creio que isto deixa bem claro, de facto, aquilo que tem sido a atuação belicista por parte dos Estados Unidos e que a União Europeia tem sempre acompanhado. E uma última referência para dizer o seguinte, se houve quem ao longo lutou contra a ditadura, e eu vou fazer esta referência aqui, a ditadura no nosso país de 48 anos, que o PCP esteve sempre nessa linha de combate, aliás, e mesmo no combate ao nazifascismo que assolou a Europa naqueles anos fatídicos, se houve quem de facto combatesse e que levou à derrota do nazifascismo, foi efetivamente a União Soviética. E, portanto, querer branquear o nazifascismo, como vi hoje aqui, é profundamente inaceitável, porque esse é também o caminho procurar criminalizar a luta libertadora dos trabalhadores e dos povos, pelo seu direito, pela sua soberania, pela sua autodeterminação. E estes são aspectos, aliás, são princípios que constam da nossa Constituição e princípios que constam da Carta das Nações Unidas. Só é desses que estou aqui a falar, não estou a falar de mais nenhum. Soberania, direitos, direito a cada povo decidir sobre o seu futuro, por mais que os senhores deputados não gostem.
Bem, os argumentos foram aduzidos de ambos os lados, não vamos voltar a abrir a discussão. Este projeto de resolução será votado... Aos senhores deputados, eu peço que colaborem na coordenação desta reunião. Portanto, vamos encerrar. A senhora deputada, desculpem. A senhora deputada utilizou o seu tempo como os senhores deputados utilizaram o seu tempo, com os argumentos que entende, como os senhores deputados fizeram o mesmo. Portanto, a discussão, a última palavra é da senhora deputada que acabou de usar. O voto já está discutido e será o voto, não, o projeto de resolução irá agora para plenário, para votação. Vamos passar ao ponto seguinte, projetos de voto, este foi um projeto de resolução, e no ponto 5 temos então três projetos de voto, integrando o do PSD, como foi decidido no início da nossa reunião, e daria... Como? Daria a palavra a cada um dos proponentes, já que vamos fazer uma apresentação e discussão conjunta e depois, obviamente, uma votação individualizada. Assim sendo, daria a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para apresentar o projeto de voto 340 de solidariedade com o povo moçambicano pelas vítimas das cheias e chuvas intensas.
Obrigado, Sr. Presidente. O povo moçambicano há décadas que sofre em várias dimensões. Ao longo das últimas legislaturas temos-nos versado sobre uma variável de sofrimento do povo moçambicano, sobretudo político e social. Hoje não é disso que se trata. Trata-se do povo moçambicano sofrer perante uma intempérie, umas cheias e chuvas intensas, que, com muitos mortos, com muitas pessoas com necessidade de serem deslocadas, e um povo que, para além das cheias, só neste espaço temporal em que estamos, passa também por um surto, sofre também com um surto de sarampo, sofre também com praticamente uma pandemia de cólera que desde setembro já vitimou mais de 6 mil moçambicanos, e portanto achámos que era bastante oportuno que, perante aquilo que foram as cheias e as chuvas intensas e o impacto que teve no povo moçambicano, que a Assembleia da República prestasse a sua solidariedade com o povo moçambicano pelas vítimas das cheias e das chuvas intensas. E eu frisei com destaque voto para com o povo moçambicano, porque há três votos, dois deles é com o povo moçambicano, outro é com Moçambique. Não é apenas uma questão de semântica, eu imagino que os três serão aprovados, mas que no final há dois que no título penso que deverão prevalecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para apresentar o projeto do livro de solidariedade com Moçambique pelas vítimas e destruição generalizada na sequência das cheias severas. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se calhar começava exatamente por este ponto. O nosso projeto de resolução fala de Moçambique no título e depois, no seu final, da população de Moçambique. Mas é evidente, e creio que isso não oferece dúvidas a ninguém, que a solidariedade é a mesma e tem o mesmo intuito e o mesmo objetivo, os mesmos destinatários, genericamente falando, que são os moçambicanos e as moçambicanas, as vítimas, mais de algumas centenas de mortos, creio que mais de 200 mortos, centenas de milhares de afetados, e de qualquer forma aí, creio que estaremos todos de acordo, uma ajuda e até uma resposta por parte de Portugal que nunca seria a suficiente perante aquilo que os moçambicanos sofreram e que os nossos projetos de resolução também por si só não resolvem. Acho que se os votarmos e por unanimidade, como espero, que isso também significa uma mensagem de encorajamento para o Governo para que façamos mais. Portugal, se não me engano, via Instituto Camões, faz uma dotação de algumas centenas de milhares de euros, manifestamente muito pouco tendo em conta o sucedido, muito pouco até tendo em conta as ofertas de solidariedade de que nós próprios fomos destinatários por parte de outros países lusófonos, como o Timor-Leste. É nestas situações em que percebemos que o planeta é o mesmo, aquilo que nos afeta a todos é igual, mas que as sociedades estão desigualmente preparadas para as mesmas intempéries. Ser um país rico e com infraestruturas, como apesar de tudo é o nosso caso, faz uma diferença quando vemos que a mesma intempérie, o mesmo desastre, a mesma catástrofe até, não vale a pena entrar agora muito por aí, mas é essa a distinção, é que uma catástrofe é um tipo de desastre que, além de afetar as populações, afeta as infraestruturas e as instituições que as deveriam ajudar, como foi o caso. Portanto, aqui, desde postos de saúde até os próprios prestadores de socorros, são esses que são afetados, e é isso que distancia um desastre de uma catástrofe, que é verdadeiramente o que aconteceu a Moçambique, e pela qual, sugerimos que todos votemos a favor da solidariedade com Moçambique e o seu povo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves para a apresentação de um voto semelhante de solidariedade para com o povo moçambicano na sequência das recentes cheias que assolaram Moçambique. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. E como diz, é semelhante, portanto, até penso que era conveniente ser um voto da Comissão, porque penso que é uma coincidência, apesar da sugestão do Partido Liberal, da Iniciativa Liberal que nós acompanhamos. Como diz o Sr. Deputado, é uma questão de semática, nós aceitamos isso, mas penso que era valorizado que o voto seja um voto da Comissão e que se dê conhecimento não só à Embaixada imediatamente aqui em Lisboa, de Moçambique, como também ao Parlamento e aos partidos políticos em Moçambique desta discussão. Naturalmente, com o voto do Partido Social Democrata de uma demonstração total de solidariedade com o povo de Moçambique, que está a ser vítima e que foi vítima destas intempéries, realçar, porque este é um ponto muito importante, que o Governo português, de imediato, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Cooperação e através do Camões, que depende da Secretaria de Estado, tivemos imediatamente uma ajuda financeira ao país, como também recolhemos, através do Governo português, e isso foi uma operação da Cruz Vermelha e também da Fundação HCAN, material que todo ele somado com 22 toneladas de bens alimentares que foram enviadas para Moçambique. Também realçar, e isso é um esforço financeiro considerável, mas que se justifica, obviamente, mas é bom que se tenha sempre isso presente, todas estas forças militares, e estamos a falar de 36 militares que foram enviados por Portugal, pela Força Aérea Portuguesa, para Moçambique, e naturalmente isso tem tudo um custo associado, mas que se justifica perante a tragédia. Também chamar a atenção que Portugal teve um papel muito importante para que a União Europeia, a Unicef, outra grande agência das Nações Unidas, a FAO, apresente um plano de ajuda imediata a Moçambique, e se houve país que liderou esses pedidos a nível das instituições internacionais, foi precisamente Portugal e as nossas embaixadas nestes diferentes, seja em Bruxelas, seja em Paris, junto à Unicef, seja a nossa representação em Nova Iorque. Nós quisemos apoiar e liderar toda esta ajuda internacional destas organizações para o povo irmão de Moçambique. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto aos outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Eva Cruzeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obviamente nós acompanhamos os três votos e estamos totalmente solidários com Moçambique, com o povo moçambicano e principalmente com as famílias das vítimas e as vítimas destas intempéries. Dizer que também estamos de acordo, sim, de termos um voto da Comissão, porque este é um caso que merece, obviamente, um posicionamento da nossa Comissão conjunto. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Portanto, não tendo mais nenhum pedido de palavra, Sr. Deputado Manuel Magno, faz favor. Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. O Partido Chega é sempre sensível a tragédias como a que se abateu recentemente sobre Moçambique. E o é especialmente quando quem as sofre é um povo irmão do nosso, amigo do nosso e ligado ao nosso por meio milênio de história e língua em comum. Contam-se como vítimas das cheias das últimas semanas centenas de milhares de irmãos moçambicanos. Lamentamos em especial as mais de 230 que pereceram no desastre. Pela nossa parte, saudamos evidentemente a pertinência dos votos de solidariedade hoje apresentados e esperamos que Moçambique e os moçambicanos possam recuperar tão rapidamente quanto possível este embate. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, então vamos proceder à votação individualizada de cada voto. E depois, se a votação for a favor, como se deduz, apresentar-se-á então o voto da Comissão, com a indicação aqui apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Neves, de que se dê conhecimento, quer à Embaixada, quer aos partidos políticos. Os próprios serviços já fizeram um texto conjunto que irão distribuir depois de os votos eventualmente serem aprovados, como se pressupõe. Portanto, eu vou pôr à votação o projeto de voto 340 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vou pôr o projeto de voto 341 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O voto 339 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, vamos então perante votos aprovados por unanimidade. E agora sim, estava aqui a dizer o nosso assessor que é muito formalista na condução dos nossos trabalhos, portanto, a distribuição, tendo sido aprovado, a distribuição de um texto comum, proposta da mesa, que integra os normativos de cada um dos projetos de voto apresentados pelos diferentes partidos. Portanto, se concordarem com esse texto, será esse o texto do voto conjunto. Se houver alguma... Eu posso ler, se... voto de solidariedade com o povo moçambicano pelas vítimas e destruição na sequência das cheias e chuvas intensas. Portanto, a matéria de votação, colocados dos lados considerantes, assim, a Assembleia da República manifesta a sua profunda solidariedade para com o povo de Moçambique, em particular com as famílias das vítimas mortais, os feridos e todas as pessoas afetadas pelas cheias severas e chuvas intensas, lamentando a perda de vidas humanas e a destruição generalizada verificada. 2. Expressa a sua preocupação com a elevada dimensão humana, social e económica da catástrofe, nomeadamente o seu impacto sobre crianças, populações deslocadas, comunidades rurais e demais grupos particularmente vulneráveis. 3. Reitera o compromisso de Portugal na mobilização de apoio financeiro, humanitário e logístico, com a cooperação e o apoio humanitário a Moçambique, defendendo que essa cooperação deve privilegiar a proteção da vida humana, assegurar a transparência na utilização de recursos disponibilizados e contribuir para o fortalecimento das instituições públicas responsáveis pela prevenção e gestão de emergências. Palácio São Bento, 24 de fevereiro de 2026, Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, este é o texto comum que vos propomos. Se concordarem, vamos então votar este texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O CDS acabou de chegar. O ponto 6 será apresentado mais à frente, como tínhamos decidido no início da nossa reunião. Então, estando presente o CDS, passaríamos ao ponto 7, apresentação, discussão e votação do projeto de voto. Não tinha percebido, Sr. Deputado, para respirar um bocadinho, muito bem, depois voltamos ao certo. Então, passamos aos projetos seguintes, que é a apresentação e discussão de projetos de voto com matérias também conexas, e fazemos a apresentação, tal como nos anteriores, dos projetos conjuntos. Projeto de voto 371 da Iniciativa Liberal, de condenação da institucionalização da violência e reforço da discriminação contra as mulheres e raparigas no Afeganistão através do novo regulamento penal do regime de Talibã. Senhor Deputado, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Poderia dar-se o caso de dizermos que, quando achávamos que o regime dos talibãs não conseguia escavar mais fundo, mas de facto nós não estamos surpreendidos, porque com o regime talibã nós estamos sempre à espera, e possivelmente no próximo mês teremos aqui mais um voto de condenação ao regime talibã por mais uma novidade que eles apresentam naquilo que é uma ideologia de indignidade sobre as mulheres mais velhas e as crianças, que aquele regime está sempre a fazer. Esta Assembleia já se pronunciou sobre situações infelizes recentes, e desta vez também visamos que a Assembleia também se pronuncie, condenando aquilo que é a institucionalização da violência e reforço da discriminação numa nova lei que consegue ter o... tentar-me controlar nos adjetivos, porque isto fica em ata, com a indignidade de colocar as mulheres em direitos abaixo de animais. É isto que o regime talibã está a fazer neste momento. E, portanto, achamos que a Assembleia da República deve, obviamente, condenar aquilo que está a passar no Afeganistão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Partido Socialista também para a apresentação do voto 406, de condenação do novo Código de Processo Penal afegão e da opressão sistemática generalizada das mulheres afegãs pelos talibãs.
Bom, no seguimento do que já foi dito, parece-nos importante referir, né, algumas das coisas que esta nova lei pretende fazer, ou pretende legalizar, institucionalizar: a tortura, as punições físicas cruéis, a discriminação de minorias religiosas, a legitimação da violência como instrumento de controle social e a supressão absoluta de liberdades e garantias jurídicas fundamentais. Também legaliza práticas equiparáveis à escravidão e à servidão forçada, permite a apropriação de pessoas, em particular de mulheres e raparigas, claro. Quer dizer, tudo o que acho que aqui ninguém imaginava ser possível um Estado permitir ser feito a seres humanos é o que este novo Código de Processo Penal dos talibãs passa a permitir no Afeganistão. E por isso queríamos convidar, obviamente, todos a votar favoravelmente, mas também o Estado português a dar seguimento às recomendações da resolução da Assembleia da República, número 109, de 2024, denunciando os atos praticados pelo regime talibã no Afeganistão. Acreditamos que é muito importante que o Estado português seja um dos Estados que mais verbalize e que mais coloque na agenda internacional esta questão, porque temos debatido muitas coisas, mas no que toca ao Afeganistão parece-nos que precisamos de nos manifestar mais e de denunciar mais as atrocidades que lá são cometidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu acho que se há algum ponto em que facilmente conseguimos perceber que possa reunir consenso nesta Câmara, serão estes dois projetos que aqui estão de voto. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva às vezes diz que uma palavra, uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu diria que uma frase, neste caso em concreto, vale mais do que tudo aquilo que nós possamos aqui dizer. E o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva disse aqui uma frase que é uma verdade inquestionável, é que os animais têm mais direitos que as mulheres. Com este, o novo enquadramento legal no Afeganistão. Portanto, o PSD sempre condenou, sempre tem estado e sempre tem manifestado um repúdio pela atuação do regime talibã, mas eu acho que desta vez foram longe demais e este repúdio é absolutamente total e inequívoco. Bem dito, muito obrigado.
Senhor deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O Partido Chega quer essencialmente saudar estes votos e a oportunidade destes votos da IL e do PS são efetivamente importantes. Este regime é difícil de descrever por palavras, é perfeitamente animalesco, é qualquer coisa, enfim, do pior que se pode imaginar. E, portanto, quer em relação aos direitos das mulheres, mas também em relação a direitos humanos na sua generalidade. E, portanto, obviamente que o Chega reitera os propósitos destes votos e une-se a eles.
Foram aprovados por unanimidade e, tal como fizemos anteriormente, os serviços da Comissão também propõem um texto comum que vão distribuir para que resulte daqui um texto, um voto da própria Comissão. Portanto, se quiserem, leiam o texto comum, se dispensarem a leitura, ela foi distribuída, como entenderem melhor. Sim. Portanto, dispensada a leitura, até porque ela integra os conteúdos de cada um dos projetos de voto dos respectivos partidos. Assim sendo, vou colocar à votação este texto conjunto com base nos projetos do voto da Iniciativa Liberal e do projeto de voto do Partido Socialista de condenação da institucionalização da violência, da opressão sistemática e da discriminação contra as mulheres e raparigas no Afeganistão pelo regime talibã. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria bom fazermos chegar este voto à nossa representação, seja em Nova Iorque, seja em Geneve, junto às organizações internacionais, para que as autoridades do Afeganistão tomem conhecimento. Muito obrigado.
Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Portanto, está aprovada. Assim se fará. Muito obrigada. Voltamos atrás. Muito bem. Então, vamos para o ponto número 9, apresentação e discussão de votos, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto da Iniciativa Liberal, 372, de condenação da incursão policial na Casa dos Direitos e da expulsão do embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do regime talibã, que nós não somos surpreendidos, na Guiné-Bissau nós estamos sempre com esperança de não ser surpreendidos e, de facto, ainda vamos sendo surpreendidos, neste caso, com aquele, entre aspas, governo, a dar indicações a umas forças de segurança para entrarem pela Casa dos Direitos, que é uma casa, uma associação cívica de defesa dos direitos humanos, não só entrarem e interromperem uma ação que estava a decorrer, como adicionalmente estava lá o embaixador da União Europeia e tratarem sem qualquer zelo diplomático e daquilo que são as relações diplomáticas que devem existir. E, portanto, achamos que a Assembleia da República não pode deixar de condenar esta incursão policial na Casa dos Direitos e a forma como foi tratado o embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Daria então a palavra à Sra. Deputada Catarina Loura para apresentar também o voto de condenação do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, no seguimento do que o deputado Rodrigo Saraiva já disse, portanto, Partido Socialista também acompanha toda esta preocupação, como aliás acreditamos os outros partidos, que efetivamente este contexto que estamos agora a ver na Guiné-Bissau está a tomar contornos particularmente graves. E de facto esta intimidação, esta intervenção intimidatória que foi perpetrada por esta polícia, sabemos quais é que são as intenções. Portanto, existe aqui uma inaceitável hostilidade, nomeadamente para com a União Europeia também, não é? Que é um parceiro multilateral muito relevante, precisamente também para aquele país. E, portanto, queremos, efetivamente, com este voto, condenar esta intervenção e manifestar a solidariedade para com a Casa dos Direitos da Guiné-Bissau, com a Liga Guineense dos Direitos Humanos e todas aquelas instituições que ali tentam repor a democracia e dar apoio ao povo. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Outras intervenções? Sr. Deputado Paulo Neves, caixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD naturalmente acompanha estes votos e, aliás, realça que o Partido Socialista também chama a Liga dos Direitos Humanos também para o seu voto, o que é um acrescente que nos parece muito oportuno. O Governo português tem acompanhado desde a primeira hora, naturalmente, esta questão. O Partido Social Democrata também, aliás, fazemos parte da Assembleia Parlamentar da CPLP, como a Sra. Presidente sabe, acompanhámos de perto toda esta questão ao minuto na Guiné-Bissau, inclusive tivemos uma delegação que ganhou o processo eleitoral, o PSD estava incluído e também a Sra. Presidente também estava, e portanto, como sabe, é um tema que nós acompanhamos. Apesar de termos uma proximidade muito grande com a Guiné-Bissau, e naturalmente isso força-nos sempre certos cuidados nas tomadas de posição que o governo português adota, mas temos sido muito claros na condenação a tudo aquilo que seja violação descarada dos direitos humanos, do direito de associação, e, portanto, naturalmente acompanhamos estes votos sobre estas matérias e sugerimos que seria até mais forte que seja um voto conjunto da Comissão, porque demonstrava que nós acompanhamos com muita atenção tudo o que se está a passar na Guiné-Bissau. Mas realço, novamente, Sr. Presidente, e que isso fique em ata, que o Parlamento Português tem acompanhado com muita proximidade todo este processo, que a Assembleia Parlamentar CPLP e os membros portugueses dessa Assembleia Parlamentar acompanham, e a Sra. Presidente sabe que temos até elaborado e recebido relatórios minuciosos sobre a situação, temos sido muito claros nas nossas posições, mas também realçar que o Governo Português, através da nossa Embaixada em Bissau, também tem tido um papel muito importante, naturalmente com uma diplomacia por vezes obriga com uma certa descrição, mas com enorme cuidado e acompanhamento. Nós denunciámos já nesta comissão, e é bom que se tenha essa noção, a libertação do Presidente do Parlamento eleito da Guiné-Bissau. Não só pedimos a sua libertação, como aplaudimos a sua libertação dentro daquelas condições que nós conhecemos, mas isto para que passar de facto às autoridades guineenses que a diplomacia parlamentar está muito atenta ao que se passa no território.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Magno, do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. Desde que teve lugar o golpe de Estado de novembro último, que se multiplicam na Guiné-Bissau as limitações das liberdades, das arbitrariedades e também as provocações antiportuguesas. De Bissau, ouvimos nos últimos meses rancorosos ataques a Portugal, os quais não cremos que o governo tenha respondido com a firmeza exigida. Vemos agora a invasão da Casa dos Direitos e a expulsão de diplomatas da União Europeia. Vale a pena recordar aos senhores deputados que a Casa dos Direitos da Guiné-Bissau funciona na antiga prisão de Bissau, palco durante décadas dos piores abusos dos direitos humanos do regime do Paiguis. E vale também a pena compreender o simbolismo de uma rusga ao que foi um espaço de violência e repressão e foi convertido em aerópago do diálogo e de convivência. De tudo isto merece um acompanhamento muito rigoroso da parte de Portugal, cujos interesses econômicos, políticos e históricos na Guiné são grandes e conhecidos de todos os senhores deputados. O Chega acompanhará ambos os textos, senhor presidente, e saúdo aos autores por sua apresentação. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu vou colocar cada um dos projetos de voto à votação. O projeto de voto 372, da Iniciativa Liberal, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O projeto de voto 389, do Partido Socialista, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, tal como fizemos nos votos anteriores e também por sugestão do senhor deputado Paulo Neves, este será um voto conjunto da Comissão, com um texto que integra os normativos de cada um dos votos aqui apresentados. Tal como nos votos, já lhe dou a palavra, Sra. Deputada, Rodrigo Será, tal como nos votos anteriores, o texto está a ser distribuído. Se dispensarem a leitura do texto, assim ficará. Caso contrário, eu posso lê-lo. Se concordarem, passaremos depois à sua votação. Antes disso, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, era só para agradecer a compreensão e a forma como conseguiram ajustar. Eu terei que me ausentar para a regimental da 12ª e dizer só, eu sei que não fica em ata, não vale nada, mas se estivesse presente na reunião toda, tudo o que está em votação hoje, nós votaríamos a favor. Ficam só com essa informação. Muito obrigado.
Já respirou e, portanto, já está em condições de nos apresentar com todo o vigor este projeto de voto do CDS, de saudação pela libertação de Carla Silva Marreno, de Pedro Fernandes, de Jaime dos Reis, Macedo, Manuel Henrique, Henrique Ferreira da prisão por motivos políticos da que foram sujeitos pelo regime de Nicolás Maduro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pela compreensão a todos os colegas. Só também deixar uma nota parecida com a que deixou o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva no final. Não me pronunciei nos votos anteriores, apesar de estar presente, porque, não fazendo parte da Comissão, nós não votamos, votaremos em plenário, mas naturalmente votaremos a favor e revemos-nos no conteúdo dos votos que foram aqui discutidos enquanto estava presente. Relativamente a este que o Grupo Parlamentar do CDS apresenta, é uma matéria que é muito relevante neste momento de transição na Venezuela. Nós sabemos que durante o regime, primeiro de Chávez e depois de Maduro, foram feitas prisões políticas que tiveram como alvo, entre outros, infelizmente muitos, também cidadãos nacionais, e neste momento, quando Nicolás Maduro foi afastado do poder, havia 9 cidadãos portugueses que reconhecidamente estavam presos por motivos políticos. Houve uma avaliação se outras prisões deveriam a esses motivos ou não, mas é pacífico considerar que estes 9 cidadãos estavam presos por motivos políticos. Felizmente, eles têm começado a ser libertados, infelizmente não foram ainda a maioria deles. São 9, 5 ainda estão presos, 4 foram libertados. Essa foi a razão pela qual, aliás, este voto foi adiado e alterado, foi pelas melhores razões, porque nós começamos com uma cidadã portuguesa, depois 2 e, felizmente, depois 4. Neste momento, Carla Silva Marreiro, Pedro Fernandes, Jaime dos Reis Macedo e Manuel Henrique Ferreira já foram libertados, mas eu acho que a votação deste voto serve para nos congratularmos por isso e para saudarmos, mas também para lembrarmos todos os outros que ainda estão presos, e que seja também esta força do Parlamento Português e certamente também o acompanhamento por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros muito ativo para que todos possam estar em liberdade o mais depressa possível. E uma outra questão, que é as condições desta liberdade, porque isso também é questão ainda neste momento. Muitos destes cidadãos são libertados com exigências que, do nosso ponto de vista, não são compatíveis com a liberdade que é dada a quem estava preso por motivos políticos. Quem estava preso por motivos políticos, a partir do momento em que é libertado, não pode ser tratado como um delinquente de delito comum, com apresentações periódicas, com impossibilidade de se ausentar do país, ou até com outras que são claramente restrições de liberdade muito pouco aceitáveis para nós, numa vida democrática em Estados livres, como a proibição de prestar declarações a órgãos de comunicação social. Para nós, esse tipo de limitação são inaceitáveis para quem está em liberdade.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o CDS, naturalmente, por trazer este voto aqui à Comissão. É quase a continuidade do debate que há pouco fizemos, mas que, felizmente, este voto do CDS, e apresentado agora mesmo, veio reafirmar aquilo que nós há pouco, o Partido Social Democrata, falámos, que é a nossa profunda preocupação com os preços políticos. E, como sabe, Sra. Presidente, há pouco mesmo, criticámos o Partido Comunista por trazer votos sobre a Venezuela, mas de propósito esquecer o essencial, que é precisamente os portugueses vítimas do regime venezuelano e que estão nas prisões venezuelanas. Portanto, todos os votos que sirvam para condenar a prisão de portugueses na Venezuela, a prisão de presos políticos, naturalmente, que estou-me a referir, todos esses votos devem ser valorizados e devem ser constantes. Até termos os 9 portugueses, ou luso-descendentes, todos em liberdade, é quase nossa obrigação, em todas estas reuniões da Comissão, apresentar um voto de protesto às autoridades, de facto, em Caracas, pedindo a libertação, naturalmente, dos lusodescendentes na Venezuela. Portanto, felicitar o CDS por este voto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas também para agradecer o voto que é oportuno ao CDS, dizendo que temos a esperança de que este seja o primeiro de um segundo voto que venha a dizer que todos os portugueses foram efetivamente já libertados, sem condições. Sendo certo que também gostaríamos de ver, toda a população prisional política da Venezuela, que é vasta, cá fora, mas enfim, obviamente, natural prioridade para nós àqueles que são nossos. Muito obrigado.
Senhor Deputado, para terminar a Loura Faixa.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Naturalmente, associar-me aos colegas deputados que já falaram e agradecer este projeto de voto ao CDS. Nós também já temos falado disto aqui variadíssimas vezes, infelizmente. Mantemos uma preocupação muito grande relativamente aos cidadãos portugueses e lusodescendentes detidos na Venezuela por motivos de natureza política. Ficamos felizes por saber que estas quatro pessoas já foram libertadas, mas continua a preocupar-nos o facto, já aqui foi falado, de não ser uma liberdade plena. E, portanto, da parte do Partido Socialista, também naturalmente nos associamos a este projeto de voto e estamos de acordo que será esperemos que seja um projeto de voto que é o pré-projeto de voto final, porque acreditamos que Portugal esteja de facto a desenvolver os esforços políticos necessários para que sejam libertados todos estes cidadãos. Muito obrigada.
Vamos então avançar com a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado, por ter vindo a esta comissão apresentar o voto. Avançamos para o ponto 10. Apresentação e discussão de voto do projeto 376 do Chega, de saudação ao povo de Timor pela solidariedade com Portugal no seguimento da devastação causada pela tempestade Christine e outros fenómenos meteorológicos recentemente ocorridos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto. Faz favor para a apresentação deste projeto de voto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, resumindo a uma citação que extraio deste texto, que diz que em 4 de fevereiro o Governo de Timor-Leste aprovou em Conselho de Ministros um donativo financeiro de 4,2 milhões de euros a conceder a Portugal para amparo das populações afetadas pelo desastre. É um gesto admirável que segue a outro no passado ano de 2025, pelo qual Timor já doara 9 milhões de euros para apoio às vítimas dos incêndios que então devastaram Portugal. Eu acho que, por junto, não é um gesto de fraqueza agradecer àqueles que são solidários, àqueles que são amigos e àqueles que nos apoiam nas horas difíceis, como nós fazemos em tantas ocasiões também com terceiros. É sim um gesto de grandeza. E, portanto, parece-me que a Assembleia da República se deverá mobilizar nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um voto bastante oportuno e, acima de tudo, justo. Fazermos ao Governo de Timor-Leste, e como disse o Sr. Deputado muito bem, outras vezes, incluindo uma vez, Sr. Deputado, que foi uma situação que se passou na Madeira, de uma grande tempestade também que nós fomos vítimas, e o Governo de Timor-Leste teve esta amabilidade de enviar uma ajuda financeira à Madeira. E, naturalmente, isto deve ser realçado, porque estamos a falar ainda esta manhã, quando estávamos reunidos, nós, o nosso grupo do PSD, a senhora Vice-Presidente chamava a atenção, estamos a falar de um país, como é o caso de Timor-Leste, com uma situação financeira bastante limitada, como nós conhecemos, um país pobre, mas que não é por ser pobre em termos financeiros, que não é riquíssimo em termos de generosidade. Quero realçar também que logo no dia da decisão do Governo de Timor-Leste para esta ajuda ao Governo português, eu próprio tomei o cuidado de falar com o Sr. Embaixador de Timor-Leste em Portugal para lhe agradecer esta atitude tão generosa que muito nos sensibilizou. E isto vai também ao encontro daquilo que, numa recente visita desta Comissão de Negócios Estrangeiros, e estão aqui três dos deputados que foram a Timor-Leste, foi bem visível essa amizade genuína do povo e das autoridades de Timor-Leste em relação a Portugal. Portanto, isso não nos surpreende, mas não há dúvida que ainda bem que o Chega teve esta iniciativa, que nós acompanhamos com todo o entusiasmo, e penso que, aliás, devíamos valorizar este voto e ser um voto desta Comissão, porque a ajuda que Timor, por diversas vezes, tem feito a Portugal é de um reconhecimento extraordinário, também da nossa dedicação a Timor-Leste, que, graças a Deus, também tivemos a mesma atitude durante anos em relação a este povo e a este país, mas penso que seria de realçar um voto e ser, se o Chega concordar, ser um voto de comissão e fazermos chegar às autoridades de Timor-Leste, à senhora Presidente do Parlamento, que tão bem nos recebeu há poucas semanas em Dili, ao Sr. Presidente do Parlamento, à Embaixada cá em Lisboa, porque penso que merecem ter conhecimento deste nosso voto, que é um voto justo pela generosidade do povo de Timor.
Deputada Cristina Louro, faz favor.
Catarina. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, relativamente a este voto, também agradecer o projeto de voto do Partido Chega. Hoje estão a ser muito elogiados. Não se habituem, estou a brincar. Eu sendo de uma das zonas mais afetadas, não é, que é Leiria, acho que ninguém nesta casa não sabe que eu sou de Leiria, a verdade é que me comove e sensibiliza, porque de facto a resposta foi muito rápida, a reação de Timor-Leste foi muito rápida e muito empática, e o que eu vejo aqui é a concretização da solidariedade e dos laços de irmandade que temos com Timor-Leste, que foram e devem continuar a ser recíprocos. E, portanto, acho que este é um projeto de voto justíssimo, face às suas necessidades e aos seus limites, ainda assim fazer um esforço suplementar para dar a mão e para apoiar o país irmão. E, portanto, acho que Portugal só pode estar atento nos próximos anos e manter este canal aberto e de igualmente justo. Muito obrigada.
Obrigada. Não havendo mais intervenção, então iremos votar este projeto de voto. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade e com a concordância do Chega, o voto será um voto da Comissão e será enviado às autoridades, como propôs o Sr. Deputado Paulo Neves, às autoridades de Timor-Leste e também à Embaixada de Timor-Leste em Lisboa. Vamos agora ao ponto 11, apresentação e discussão do projeto de voto 387 do PSD, de pesar pelas 10 vítimas do massacre numa escola em Tumblr Ridge, no Canadá. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este foi um atentado que chocou, naturalmente, em especial, o Canadá. O primeiro-ministro canadiano foi muito claro na sua definição que estávamos perante um ataque bárbaro. O Canadá é um país que nós temos uma relação privilegiada. Vale a pena lembrar que temos uma enorme comunidade portuguesa no Canadá, grande parte oriunda dos Açores, e portanto essa própria comunidade portuguesa, que é canadiense, também acompanhou com grande sofrimento este episódio deplorável. Portanto, é da máxima justiça que se tenha esta palavra de profunda solidariedade com o governo canadiano e também com o povo do Canadá perante este, e cito a expressão do primeiro-ministro canadiano, este ato bárbaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também para agradecer ao PSD este voto, que é obviamente oportuno. Este tipo de massacre tem sido um flagelo cada vez mais comum, que é obviamente horrível, e nessa perspectiva, e considerando que este foi particularmente mau, particularmente bárbaro, estamos obviamente solidários com o PSD na apresentação deste voto. Muito obrigado.
Senhora deputada Catarina Louro, faz.
Muito obrigada. Assim, de facto, o massacre ocorrido choca-nos a todos e acaba por representar, na sua plenitude, infelizmente, um ataque direto aos valores fundamentais que estruturam e que devem estruturar as sociedades democráticas. E neste contexto em que temos assistido a crescentes manifestações de radicalização, violência indiscriminada e discurso de ódio, parece-nos que esta condenação a todo este tipo de atos é essencial afirmar, e não fosse também a ligação que temos com o Canadá, como já disse o Sr. Deputado Paulo Neves, portanto também temos laços históricos profundos. Temos uma comunidade portuguesa bastante numerosa e estamos também, por isso, profundamente solidários com o povo canadiano, e o Partido Socialista associa-se naturalmente ao projeto de voto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, eu ponho o projeto de voto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 12, apresentação e discussão do projeto de voto 390 do Chega, de condenação das declarações do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, da glorificação da Revolução islâmica de 1979 no Irão. Eu passava a palavra ao deputado João Tili para fazer a apresentação do voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sei bem quão difícil será para alguns de vós aprovar este projeto de voto de condenação pelas declarações de António Guterres. Apesar do debate de hoje sobre o que se está a passar com as mulheres do Afeganistão, lá as mulheres são maltratadas, têm menos direitos que os animais, foi aqui dito, mas no Irão nem mulheres nem homens têm direitos nenhuns. Se tiverem azar, são liminarmente abatidos nas ruas sem saberem porquê, como vimos esta semana nas TVs portuguesas. Brigadas de moto a disparar indiscriminadamente sobre quem passa nas ruas, sem razão aparente. Mas dizia eu que alguns dos senhores deputados terão muita dificuldade em aprovar ou pelo menos deixar passar este voto, porque são socialistas e não serão capazes de cometer esta heresia de condenar esta que é a atitude mais chocante e condenável a que me foi dado assistir nos últimos anos, que foi a de saudar um regime ditatorial, teocrático, sanguinário e genocida. Eu gostava que... E genocida, porque pretende abater ao efetivo uma parte significativa da sua população, aquela que não está de acordo com a ditadura sanguinária imposta pelos ayatollahs no Irão. E os seus deputados também não terão dificuldade, outros seus deputados, também terão dificuldade em aprovar este projeto de voto, porque, mesmo não sendo socialistas, não se esquecem que António Guterres, apesar de tudo, é português, e isso pode desculpar tudo, mas não pode. Aquela carta de felicitações a um regime sanguinário que já matou dezenas de milhares de inocentes não podia ter sido enviada aos algozes do seu povo. É como felicitar Hitler no aniversário do putsch falhado da cervejaria ou no incêndio do Reichstag. Vai fazer esta sexta-feira, 27 de fevereiro, 93 anos, que conduziriam à tomada de poder da Alemanha pelo nazismo. Ou felicitar Lenin pela contra-revolução russa de 2017. A primeira revolução também está a fazer este mês, 109 anos. É só efemérides. Que afastou os moderados mencheviques e guindou os radicais bolcheviques ao poder com o seu comunismo e ditadura do proletariado, que nunca passou de uma ditadura, sim, mas de elite. E que matou muitos milhões de inocentes no século XX. Ou ainda felicitar Xi Jinping, coisa que Guterres também já fez, no aniversário da Revolução Comunista Chinesa de 1949, responsável também ela por mais de 50 milhões de assassínios na China desde essa data. Senhores deputados, não podemos confundir ditaduras sanguinárias com democracias. Uma teocracia, o nazismo ou o comunismo genocidas, esses últimos, repito, já equiparados pelo Parlamento Europeu, quer o senhor deputado Rui Tavares queira, quer não, não podem continuar a ser branqueados, aceites e valorizados como se fossem democracias liberais do século XXI. Uma coisa é sermos obrigados a negociar com essas ditaduras por uma questão de sobrevivência económica. E já isso é o pior do que se poderia imaginar. Os países democráticos tudo deviam fazer para isolar e se afastarem dessas ditaduras em vez de lhes fornecerem o melhor da sua tecnologia de ponta para que eles depois a possam copiar e usar posteriormente contra nós. Como aconteceu também e justamente com o projeto nuclear do Irão. Tudo isto foi esquecido. Mas pelo menos devíamos estabelecer o tal cordão sanitário, o mesmo que os senhores proclamam contra o Chega, que nunca fez mal a uma mosca, em vez de nos vergarmos perante alguns dos mais sanguinários ditadores do planeta e da história da humanidade. Olha, infelizmente já nós somos contemporâneos de Pol Pot, que matou 1,7 milhões, ou Gengis Khan, que matou 40 milhões, ou Mao Zedong, que matou entre 45 a 70 milhões, ou Átila, o Uno, que ninguém sabe quantos milhões matou. Porque se o fôssemos, ainda íamos ver António Guterres a curvar-se perante eles como fez perante Xi Jinping no tempo da pandemia. Não lhe exigiu as centenas de ventiladores que nós pagámos antes e nunca recebemos depois. Isso ele não exigiu. Podiam ter salvo muitas vidas esses ventiladores. Esqueceu-se disso. Senhores deputados, metam a mão na consciência e não ajudem a branquear este regime brutal e sanguinário que António Guterres tentou normalizar. Porque se o fizermos, aqui nesta casa tudo fica registado para sempre. Tudo. Não podemos encarar este triste episódio como apenas uma grande infelicidade, mais uma, do António Guterres completamente desesperado com a ameaça da falência da ONU a curto prazo. Uma ONU cada vez mais capturada pelo wokismo globalista e, por isso mesmo, à beira da falência.
Não podemos desculpar o que António Guterres fez só porque se encontra numa procura desesperada por novas fontes de financiamento, porque é disto que se trata. Duas fontes de financiamento, duas crises, duas falências em dois mandatos. E a ONU, se continuar assim, desaparecerá. Se o fizermos, se branquearmos isto, se encararmos que se tratou apenas de uma infelicidade ou de uma tentativa desesperada de angariação de fundos, que se torna muito incómoda e envergonhante para todos nós, cidadãos democratas do mundo, com certeza que amanhã, quando a história se fizer e os vossos filhos e netos lerem que os senhores branquearam esta atitude de António Guterres, com certeza que não vos perdoarão. Têm nas vossas mãos, portanto, a oportunidade de se demarcarem deste pântano guterrino que o persegue a ele e a nós desde 2002, a queda da ponte entre os rios e o mau resultado autárquico que usou como desculpa para fugir do pântano, mas um pântano que ele próprio criou. Têm a oportunidade de repor a justiça e a ética republicana democrática de que tanto gostam. Não a desperdicem, por favor.
O voto está apresentado e a discussão também está aberta. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que é muito complicado reagir não à intenção do voto, mas àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, que eu julgo que a sua intervenção dava para uns 30 votos e não só um. Acho que o Sr. Deputado mostrou coisas que não deviam ser misturadas, trouxe factos que não são para aqui chamados, mas enfim, mas como se costuma dizer, as atitudes ficam com quem as pratica. Naturalmente o PSD não vai acompanhar. E não vai acompanhar, Sr. Deputado, porque nós temos que ser muito objetivos nos votos que fazemos. Que o Sr. Deputado e o seu partido não tenha simpatia pela figura do ex-primeiro-ministro português, até nós estamos à vontade que quem está a falar é do PSD, o Sr. Deputado tem todo o direito e o seu partido, naturalmente, como é evidente. Agora, não vamos mostrar coisas. Quem conhece o seu engenheiro, António Guterres, e eu não estou a fazer uma avaliação política, porque, como deve imaginar, a posição do PSD, na altura bem conhecida da oposição ao governo do seu engenheiro, António Guterres, mas quem o conhece sabe perfeitamente que ele não é uma personalidade que vá elogiar regimes sanguinários, nem regimes que o Sr. Deputado faz questão de comparar com o Pol Pot e também com a antiga Mongólia, que chegou-se ao ponto de o fazer. Portanto, o Sr. Deputado, permita-me, com todo o respeito que tem pelo seu partido, e até por si, mas é um voto um pouco gratuito, Sr. Deputado, e era bom que nós aqui, quando façamos votos, não tínhamos intenções de criticar, está bem, mas não de ridicularizar. Estamos a falar, bem ou mal, é o secretário-geral das Nações Unidas, é um português, foi nosso primeiro-ministro, podemos ter todas as opiniões políticas sobre a personalidade, mas eu penso que não nos fica bem aqui à Assembleia da República e à Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas ridicularizar, seja quem for, tentando misturar coisas que não devem ser misturadas. Portanto, resumindo, sobre a questão do Irão, o PSD tem uma posição claríssima, naturalmente, e já tivemos aqui vários votos onde tivemos a oportunidade de lamentar profundamente aquilo que se está a passar no Irão. Isso é uma coisa. Agora, dizer que o Sr. Secretário-Geral, António Guterres, e o Sr. Deputado ainda por cima, deve ter tido acesso à nota que o Secretário-Geral dos Estados Unidos fez, não foi um elogio àquilo que se está a acontecer, aos massacres que estão a acontecer em Teherão. E o Sr. Deputado, seja sério também, até intelectualmente, não é isso que o Sr. Deputado depreende do documento, e eu sei que não é isso que o Sr. Deputado acredita. Que de longe de nós, agora um membro do Parlamento português, achar que o secretário-geral das Nações Unidas, que foi primeiro-ministro de Portugal, que é primeiro-ministro, foi líder de um partido em Portugal, anda a elogiar agora atentados e mortes nas ruas de Teherão. Sr. Deputado, eu não o conheço o suficiente, mas conheço o suficiente para lhe dizer que o senhor não pensa assim. Portanto, se não pensa, não o defenda. Quanto à posição do PSD, é de condenação do regime, sem dúvida, do que se está a passar no Irão. Desejamos que o regime termine com estes massacres sucessivos e já fomos muito, muito audíveis nessa questão. Agora não entramos naturalmente nestes ataques quase gratuitos e que me surpreendem, vindo de um partido, como é o caso do Chega, que tem muito cuidado nos votos que apresenta, mas permitam-me que este foi muito panfletário demais, não vos fica bem, naturalmente nós não vos vamos acompanhar.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputada Catarina Louco, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, agradeço as palavras que me antecederam, do Sr. Deputado Paulo Neves, que deu para ouvir com calma e restabelecer a energia aqui deste lado, porque, de facto, se há alguém que consegue nesta comissão tornar os projetos de voto em pântanos, não é o Partido Socialista, não é o Partido Social Democrata, nem alguns deputados do Chega. Mas, realmente, aqui o deputado João Tili tem esta capacidade. E só dizer mais uma nota relativamente ao que disse, é que tudo fica registado para sempre, e ainda bem, porque não sei quem é que terá mais contas a prestar quando forem cobradas. De qualquer forma, existe aqui uma mistura brutal entre o protocolo, que é institucional, versus os mecanismos e os instrumentos de ação. E, efetivamente, esses instrumentos e os mecanismos foram ativados pela ONU, que não se verga aos regimes repressivos, como também não se tem vindo a vergar aos regimes que, não sendo repressivos, o Chega tem vindo a idolatrar e que muitas vezes também põe em causa as cartas e os instrumentos aprovados pelas Nações Unidas. E depois lembrar que o Partido Socialista, no início de janeiro, apresentou aqui um projeto de voto de condenação ao regime do Irão. Isso sim, estaria em causa o regime e, de facto, o processo autocrata que aquele país infelizmente vive. E só nesse aspecto, condenar o regime do Irão, é que estamos de acordo, claro.
Senhora deputada, não havendo mais pedidos de palavra, eu vou pôr o projeto de voto à votação.
Se não se importa, é só para rematar. Senhores deputados, eu bem sabia que o voto ia ser chumbado. Portanto, não há qualquer intenção de fazer passar o voto. A intenção é que fique registado. E lamentamos que os senhores deputados não tenham sido sensíveis para a importância deste voto. Sei que não seria fácil para alguns, sei, claro, a vida é mesmo assim. A verdade e a justiça têm que ficar acima de todos os outros interesses pessoais e partidários. Caso contrário, se estamos aqui apenas para defender os nossos partidos e não defendemos os valores que mais altos se deviam levantar, também não merecíamos estar aqui. Muito obrigado.
Senhora deputada Catarina Louro.
Se continuar a misturar as coisas, e apelo ao senhor coordenador do partido de Chega, se continuar a misturar as coisas, não saímos daqui. Eu acho que temos que ser rigorosos e sérios, acima de tudo, e a comissão tem sido, na maior parte das vezes,
Sr. Presidente, também.
Eu também me associo rigoroso e sério, sobretudo para a atividade que cada um desempenha na apresentação das suas divergências no quadro institucional da democracia, no qual todos devemos ter nossas opiniões, devemos tomar a nossa palavra, mas no respeito pelas opiniões de todos e de todas nós e sem qualquer tipo de insulto, que é isto que se exige num regime democrático. Senhor deputado Paulo Neves,
Senhor Presidente, só para fazer este esclarecimento com toda a sinceridade ao senhor deputado que apresentou este voto, e dizer, senhor deputado, que não vai em consonância com o perfil do senhor coordenador do Chega nesta comissão, que é uma pessoa super equilibrada, que eu tenho dúvidas que acompanhe com grande entusiasmo aquilo que o senhor disse aqui, que o senhor vice-presidente da Assembleia da República, também do Chega, que também tem muitas dúvidas, porque o conheço e conheço muito bem, e penso que também não acompanha com grande entusiasmo a sua atitude e também o conteúdo do voto que o senhor apresenta em nome do Chega. Muito obrigado.
Então, fazer a votação deste projeto de voto 390 do Partido Chega. Quem vota contra? Portanto, o PS, o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega. Portanto, é um voto que está rejeitado. Passamos ao ponto 14, dado que o ponto 13 ficará um bocadinho adiado. Ponto 14. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 392 de condenação do assassinato brutal de Catan de Arranque, esquecem que se lê, jovem ativista católico francês, pelos coletivos Antifa. Daria a palavra ao Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é um caso por demais conhecido e, portanto, como é óbvio, não vou fazer perder tempo aos colegas com uma descrição exaustiva. Isto foi um caso particularmente grave, porque, ao contrário do que, por exemplo, alguma pouca imprensa portuguesa que a isto se referiu, o caso público, referiu a morte deste ativista de direita como fruto de uma rixa. Isto não foi uma rixa, isto foi um linchamento. Tive a oportunidade de ver o vídeo onde tudo se passa e tudo o que acontece. foi um grupo de 15 contra 3, foi atirado ao chão por 9 e pontapeado até à morte. Isto é tão mais grave quanto ao que a polícia francesa e a Procuradoria-Geral já descobriu. Todos estes senhores faziam parte de uma coisa chamada Jeanne Garde, no fundo, uma tropa de choque da LFI, um partido com assento e relevante assento parlamentar em França. Agrava o facto que o senhor que fundou este movimento é deputado, foi escolhido como deputado pelo senhor Mélenchon, já com um passado de 4 meses, por exemplo, por um ataque violento. Portanto, isto é inaceitável, isto é chocante. Ver aquele vídeo é uma coisa chocante. E, portanto, eu acho que não pode haver várias opiniões. É óbvio, Irmião, é a violência política está muito bem distribuída por todos os lados. Se fosse qualquer outro lado, também estávamos aqui a falar. É isso que eu quero esclarecer também. E, portanto, não posso, particularmente neste caso, deixar passar, o partido chega não pode deixar passar, e deixamos à consideração desta comissão o voto sobre este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pacheco Amorim, o voto está em discussão. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, Sr. Deputado, elogiar por trazer esta questão que de facto, e acompanhamos com tudo aquilo que disse, isto é uma situação que horroriza qualquer democrata como nós, que é o exemplo perfeito da violência política gratuita, condenável, e como disse, e muito bem, o Sr. Deputado, venha de que área vier. Não há violência boa e violência má. E como disse o Sr. Deputado, isto horrorizou-nos a todos os democratas que defendemos o diálogo político, podemos ter as nossas divergências, como é evidente, mas que temos horror à violência política. Fez bem também em chamar a atenção que, infelizmente, algumas forças políticas em França foram discretas na sua condenação. E como disse, e muito bem, e estamos os dois anos a recordar, e aliás aqui o voto fala de La France Insoumise, que não foi como nós desejaríamos e como nós estamos a ser aqui no Parlamento de Portugal a condenar com imensa veemência este episódio. Queria lhe dizer, Sr. Presidente, que este episódio horrifica qualquer pessoa e que o Partido Social Democrata, aliás, vai fazer questão também de entregar um voto sobre esta matéria, mas também não queria deixar de quase impedir o seu deputado de o apresentar e ficar só para a próxima sessão, mas na próxima reunião nós vamos apresentar, seu deputado, mas consideramos que fez bem apresentar já hoje, porque este tema tinha que ser imediatamente a seguir a ter acontecido, tinha que ser abordado aqui nesta comissão. Portanto, felicitá-lo, mas também anunciar à comissão que nós vamos ter um voto sobre esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Loura, faz
favor. Isto vem um bocadinho no seguimento também, infelizmente, do que já falámos há pouco, porque, de facto, qualquer agressão, qualquer ato de violento deve ser condenado. Este, infelizmente, teve outros contornos realmente muito graves de um jovem. Da nossa parte, da parte do Partido Socialista, não há espaço para a violência política em democracia, portanto, venha de que quadrante ideológico vier, e por isso, naturalmente, acompanhamos o voto do Chega, dado que, neste caso em particular, achamos que todo o Estado de Direito pode ser corroído por esta ameaça aos fundamentos da democracia, quando estamos aqui a praticar crimes ligados diretamente a algumas estruturas. Tenho só uma questão, porque há justiça o que é da justiça, e depois na parte deliberativa nós estamos, de facto, a assumir que ele foi brutalmente assassinado pelo coletivo. Há pessoas ligadas e associadas ao coletivo, já sabemos, temos acompanhado as notícias. Só tenho esta pequena dúvida, uma vez, quer dizer, não sei se podemos dizê-lo desta maneira.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Gonçalves também pediu a palavra.
Sra. Presidente, permitam-me que a cumprimente. Hoje, como Presidente, mas eu gostava de fazer duas notas sobre um tema que tive a oportunidade. Diga?
Sr. Deputado, já lhe dou a palavra. Houve duas intervenções por parte do
Partido. Eu acompanhei muito bem, infelizmente acompanhei muito bem, e que já está a ter percussões, muito particularmente junto do Partido Político, do tal deputado, porque aparentemente haverá um assessor parlamentar, ou até três, pronto, mas bom, que estão implicados, ou que poderão estar implicados, isso é um assunto de justiça, como disse ali a Sra. Deputada Catarina Loura, ou não. Agora aqui, no último parágrafo, na parte, digamos, mais importante, deliberativa, que diz aqui, pela morte do jovem católico, eu punha aqui o ativista também, porque o ser católico aqui, eu tenho muitos amigos muçulmanos em França, e nem todos o LFI ou o França Insoumise consegue captar. E, portanto, eu acho que ficar só católico parece-me curto. Acho que ativista, porque há gente, eu tenho muitos amigos muçulmanos, com quem convivo, vem à minha casa, isto não pode ser só por uma questão religiosa. Ativista católico também tenho muitos, Le Capif, L'Evangile, tenho muitos amigos. Agora, só pela religião, não, é só isto que eu teria aqui a dizer. Mas o LFI já está neste momento a ter consequências muito graves do que se passou em Lyon.
Sugestão, Sr. Deputado Pacheco Amorim, faz
favor. Sim, senhor, não. Em relação, em primeiro lugar, agradeço em geral o acordo de fundo que existe e muito obrigado, porque me parece da máxima justiça. Em relação ao coletivo, tem uma razão pelo sim, porque de facto tudo aponta, embora não esteja, isso será uma decisão judicial a tomar. As investigações até este momento apontam para que todos aqueles cerca de 9 ou 11 que estavam ali, pertenciam ao coletivo Jeanne d'Arc. Sim, perfeitamente de acordo. Não vejo. Não, tudo bem. Não, e acho que faz sentido, acho que faz sentido. Acho que faz sentido essa precisão, acho que faz sentido essa precisão e, portanto, faremos isso. Sr. Deputado, ele era particularmente conhecido nos meios católicos e por isso está aqui, mas não temos nada contra, obviamente, em acrescentar jovem ativista, podemos pôr católico também, porque ele, de facto, era notoriamente...
Está no título. Quem é o
senhor? Exato.
Por só católico parece...
Não temos problema. É evidente que ele... Ele ia mais longe do que isso, mas era particularmente conhecido por isso. Mas não podemos, não há problema nenhum. E acrescentamos o ativista. A ativista. Ah, sim, não, podemos. Caso a comissão, dado que há um consenso grande nisto, se a comissão quiser fazer seu este voto com as alterações que se entendam, por exemplo, estas nós estamos perfeitamente abertos a fazê-la, temos todo o gosto nisso, como é evidente.
Muito bem, então são assim duas sugestões, pessoas ativistas, pessoas associadas ao coletivo e acrescentar jovem ativista. Ainda assim, isso tem que ser integrado e, portanto, dizemos serviços que a votação depois será integrada, será distribuído e faremos a votação na próxima semana, se não se importarem, para ficar tudo devidamente integrado, tal como foi agora aqui sugerido. Muito bem. Com a vossa concordância, passamos então. Há mais alguma sugestão?
Sim, não, é só para chamar a atenção que se alterarmos para as pessoas associadas ao coletivo, depois na própria nomenclatura do voto temos que colocar o mesmo.
Muito bem. Está aceita esta última sugestão? A designação, a nomenclatura do voto também ter... pessoas associadas ao coletivo.
Associadas, é, associadas faz todo sentido, não podemos garantir absolutamente que é.
Muito bem, então, com essas integrações, o voto depois será aqui votado já sem discussão na próxima reunião. Vamos então passar ao ponto 15, apresentação, a discussão e votação do voto do PSD de condenação da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, e temos aqui dois votos sobre a mesma matéria, mas vamos à apresentação deste voto e depois passaremos à apresentação do outro do PS. Portanto, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor. Desculpa, Sra. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Parece que este projeto de voto de solidariedade com o povo da Ucrânia é um projeto incontornável e inevitável, dada, infelizmente, a continuidade da guerra e da invasão ilegítima da Rússia contra a Ucrânia. Vemos todos os dias imagens de um país devastado, de crianças, mulheres e homens, mais velhos e mais novos, a lutarem pela integridade territorial do seu país, pelos seus direitos a viverem em paz e a terem um futuro para as gerações presentes e vindouras. Infelizmente, fala-se de paz, fala-se na vontade do Primeiro-Ministro e do Presidente Zelensky contribuir para um verdadeiro e sustentável projeto de paz duradoura, mas apesar de todas essas esperanças que vão aparecendo, essas esperanças vão sendo goradas. Temos a par uma situação de alguma vulnerabilidade dos aliados do passado que agora se mostram talvez mais titubeantes e temos a certeza, e essa certeza enche-nos de orgulho, de uma União Europeia apostada em continuar a dar o seu auxílio material, financeiro, para que o povo ucraniano se sinta apoiado numa guerra que é uma guerra devastadora. Nesta situação, não poderíamos deixar de convocar todos desta Comissão e deste Parlamento no sentido de termos um voto de solidariedade muito sentido e cheio de ânimo, no sentido de que no futuro próximo possamos ter acordos de paz que sejam justos, que sejam legítimos e que não sejam abusadores, digamos assim, da parte que está neste momento a ser vítima desta terrível invasão, que é, na verdade, uma invasão que nos traz a todos, europeus, o receio de que esta invasão não seja um precedente grave para o continente europeu. Por isso, nesta expectativa de que este voto de solidariedade seja, na verdade, uma convocação a este apelo à paz e a este apelo de solidariedade com o povo ucraniano, gostaríamos que este voto fosse um voto da Comissão. E deixamos aqui essa proposta.
Apresentação que nos fez deste voto de solidariedade. No mesmo sentido, também temos um voto do Partido Socialista de solidariedade com a Ucrânia e o seu povo nos 4 anos da agressão da Federação Russa. Faz favor, Sra. Deputada Catarina.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também o Partido Socialista apresentou este projeto de voto de solidariedade com a Ucrânia e com o seu povo ao fim destes 4 anos da invasão russa. Isto porque, ao fim de 4 anos, continuamos a assistir a violações grosseiras e atrocidades inaceitáveis cometidas, como já foi dito, contra civis, entre os quais mulheres e crianças. e, portanto, aliás, nos últimos meses nós temos inclusive existido a intensificação de alguns ataques deliberados contra infraestruturas críticas, nomeadamente as instalações energéticas, mas também na mesma as zonas residenciais, os hospitais e equipamentos civis que são essenciais ao normal funcionamento das instituições e da rotina das pessoas. E o que temos assistido também são as graves consequências destes ataques, nomeadamente em termos de fornecimento de eletricidade, água e aquecimento em pleno inverno. E, portanto, aquilo que já eram condições paupérrimas para a vida daquelas pessoas, temos visto ainda mais agravadas. Por outro lado, dizer que a agressão russa não representa apenas o ataque à Ucrânia, mas coloca em causa também, como temos vindo a discutir sempre aqui na Comissão, em causa a própria segurança europeia e os princípios fundamentais da soberania e da autodeterminação dos povos, e também por isso é que aproveitamos esta oportunidade, nesta data a assinalar muito triste, muito infeliz, devemos reafirmar o apoio político, diplomático, militar, económico e humanitário de Portugal à Ucrânia, rejeitando liminarmente as soluções impostas que sejam falsos cessar-fogos ou que a legitimem a agressão. E, portanto, queremos que, de facto, ambicionamos a paz, mas que esta paz tenha como garantia segurança para o povo ucraniano, e, portanto, também propomos que seja manifestada aqui a solidariedade para com a Ucrânia e com o seu povo. E estamos totalmente de acordo com a senhora deputada Regina Bastos e achamos que, tendo em conta a importância deste voto, se forem aprovados por unanimidade na Comissão, devem ser da Comissão e não dos partidos.
Muito bem, há aqui a sugestão dos dois proponentes de que os... Peço desculpa, já estava a fazer a síntese, senhor deputado, a vontade é tanta de acelerar. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Para dizer que, de facto, o partido Chega considera qualquer dos dois votos da maior pertinência. Nós, no próprio dia 24 de fevereiro de 2022, solidarizámos-nos com o povo ucraniano e com a causa da Ucrânia. Este, portanto, é o quarto dia mais triste dos últimos anos face a esta situação, e nessa perspectiva achamos que, efetivamente, se ambos estão de acordo nesse sentido, teremos todo o gosto em viabilizar um voto de comissão com base nestes dois votos. Muito obrigado.
Obrigada. Não havendo agora sim mais nenhum pedido de palavra, portanto, estamos perante dois votos de solidariedade, como os proponentes propõem, transformá-los num voto da Comissão, na eventualidade, eventualmente, de o próprio PAR apresentar com o seu próprio voto. De todo modo, independentemente do que vier a acontecer, o nosso trabalho tem de ser feito. E, assim sendo, eu ponho à votação o projeto de voto do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, projeto de voto do PS, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tal como em todos os votos anteriores, seguramente me dispensarão de eu fazer a leitura da proposta conjunta de integração dos votos feito pela própria Comissão, que obviamente integra o articulado de um e do outro voto, para que daqui saia um voto único da Comissão. Portanto, eu propunha, já foi distribuído pelos serviços, o texto conjunto de condenação da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Portanto, se concordarem com este texto ou não, claro que vão concordar, porque já votaram nesse sentido, quem vota contra, quem se abstém, o texto conjunto... peço desculpa, senhor deputado, faz favor. A integração. visto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, tanto como voto da Comissão. Vamos avançar para o ponto 16, apresentação, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega, a 18 de fevereiro de 2026, solicitando a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, a propósito das dificuldades sentidas pela diáspora no exercício do direito de voto nas recentes eleições presidenciais. Dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Magno, penso que é o Sr. Deputado Manuel Magno, para fazer a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A eleição do Presidente da República é um dos momentos mais altos da nossa vida democrática. É nela que a nação exerce sua soberania para determinar quem encabeçará o Estado. Tomar parte nessa escolha é um direito de todos os cidadãos, sem exceção de qualquer natureza. Pois bem, é em defesa desse princípio elementar da nossa vida coletiva que o Partido Chega aqui apresenta este requerimento. Infelizmente, foram conosco partilhadas centenas de denúncias de imigrantes portugueses impedidos de votar nas recentes eleições presidenciais. Isso aconteceu devido a falhas gravíssimas e tem de ser esclarecidas na organização das sessões de voto no estrangeiro. Tivemos notícia de filas intermináveis em Zurique, de mesas insuficientes, de horários de votação mal pensados e de cidadãos mandados regressar à casa sem terem podido exercer o seu direito de voto. Os vídeos que nos fizeram chegar são ilustrativos e, se necessário for, prontificamos-nos a partilhá-los com os colegas aqui presentes. No Luxemburgo, houve famílias portuguesas que ficaram por recensear. Todos esses episódios concorreram para diminuir ainda mais a participação dos imigrantes nas presidenciais, realidade que deve envergonhar o governo e preocupar cada um dos deputados desta comissão. Senhoras e senhores deputados, é essencial que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, compareça perante esta Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas para explicar o que falhou. Se não o percebemos agora, os mesmos problemas ocorrerão no futuro. Os milhões de portugueses da diáspora contam conosco para garantir que assim não será. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu, sobre este requerimento, em primeiro lugar, ele é sobre um tema muito importante, que é a participação dos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais. Ele é tão importante, tão pouco, que foi por iniciativa do PSD em 1997, que os imigrantes portugueses puderam, apesar de algumas condições que foram impostas, começar a exercer o direito de voto a partir de 2001. E ainda por cima temos um conjunto de portugueses que vivem em países com regimes presidencialistas e dão uma importância ainda maior à função do Presidente da República. E esta é uma matéria, cada vez que há eleições, há sempre um discurso de queixas, de críticas, mas já houve a oportunidade aqui no Parlamento, através de iniciativas do PSD, de ter resolvido esta questão e que foram chumbadas. E, portanto, nesta matéria, eu penso que o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros terá facilidade em responder, porque já foram dados passos neste Parlamento, mas não houve consenso necessário para que este problema ficasse resolvido, associando várias metodologias de voto. Mas é realmente um tema importante. Mas agora, quanto à questão levantada, eu, sinceramente, não estou minimamente de acordo, porque eu acho que o processo eleitoral correu da melhor forma. Não há incidentes graves em lado nenhum, não houve nestas eleições, como em nenhumas eleições nos sucessivos governos, desde que se vota presencialmente nos consulados de Portugal, graças a um trabalho extraordinário feito pelos funcionários consulares, pela rede diplomática e consular, e também pelos que se dispõem, que já lá vou, para irem parar as mesas, e também para os próprios delegados representantes dos diferentes partidos políticos representados quando é o tipo de eleições, e neste caso as candidaturas à presidência da República. Eu ouço muitos discursos por vezes, mas é muito difícil constituir mesas no estrangeiro. Desde logo, porque são dois dias, não há obrigatoriedade do cidadão ir para a mesa de voto, porque não consegue ter dispensa no seu local de trabalho. Muitos dos funcionários, por causa do IRS, têm residência em Portugal, não podem ir para as mesas. E a constituição de mesas é algo muito difícil, o que quando se fala numa possibilidade, que não está prevista em lei, de deslocalização de mesas, seria sempre algo de complicado, de complicadíssimo, para não dizer impossível, e em alguns países, que isso possa acontecer. E depois eu reparei com muita atenção, porque aqui no requerimento falam de milhares de casos. Sou deputado Manuel Magno, até por conhecimento que tem, provindo da imigração, já só fala em centenas, o que é uma diferença grande entre o que está escrito no requerimento e as suas declarações hoje aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros. E depois referem um posto, que é o posto de Zurique, e pelas informações que eu tenho, não houve qualquer cidadão que não pudesse votar, estando inscrito nos cadernos do recenseamento eleitoral. Votaram até mais tarde, porque as pessoas que estavam lá tiveram que esperar para poderem votar, mas votaram, não houve esse problema. Aquilo que acontece é que há muitos portugueses que têm morada no cartão de cidadão em Portugal e, portanto, só podem votar no sítio em que estão inscritos com o seu cartão de cidadão em Portugal, e estes não há qualquer hipótese, e com a legislação aplicável, não há qualquer hipótese. Aquilo que eu acho é o seguinte: relativamente, precisamente, à Suíça, a Suíça tem uma rede consular, talvez a malha mais apertada da Europa e do mundo. Repare, num país tão pequeno, tem Genebra, tem Zurique, tem Berna, tem Sion e Ticino, num espaço daqueles. O Manuel Magno vem do Brasil, e imagine quantas suíças seriam necessárias. E para lhe dizer também que, sobre esta matéria, dizem também que abriram só duas mesas. Ora, Zurique tem 53 mil eleitores, teve duas mesas. Paris tem 241 mil eleitores e teve cinco mesas. Ou seja, a proporção era muito mais complicada para o Consulado de Portugal em Paris. E eu, que acompanho muito estas questões há muitos anos, não me recordo de haver incidentes no voto dos portugueses no estrangeiro, nos consulados de Portugal. A nossa rede, e sobretudo a carreira diplomática, tem garantido a independência necessária para a realização destes atos. A comunidade tem-se mobilizado para, apesar de tudo, estar nas mesas. E eu, com toda a honestidade, não percebo claramente o requerimento, e vê-se que entre o que disse hoje e aquilo que escreveram aqui, entre milhares e centenas, acho que não estudaram, ou a informação que tiveram não era a mais correta. Quanto à vinda do Sr. Ministro, nós nunca nos opomos à vinda do Ministro vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre qualquer matéria, mas eu penso que a vinda do Dr. Paulo Rangel para discutir esta questão, da forma como o Estado, através da sua rede consular, deu resposta ao ato eleitoral para as eleições presidenciais, poderá ser um momento para que o seu partido, e o Manuel Magno conhece bem esta realidade, poder felicitá-lo pela forma como decorreu o ato eleitoral na imigração, que honra as comunidades portuguesas, porque tiveram um comportamento notável em muitas cidades do mundo, onde nem sempre é fácil que não haja incidentes. E realmente acho que o que se passou nestas eleições, como em outras anteriores, demonstra o civismo dos portugueses que residem no estrangeiro.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Loura, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, sobre este assunto, dizer que segue já a linha de um projeto de resolução que apresentaram logo após a primeira volta das presidenciais e, portanto, partilho aquilo que disse na altura, que fico sempre muito preocupada com o facto de se criar aqui alguma suspeição à volta, apesar de posso estar a ser mal interpretada, mas alguma suspeição à volta do sistema eleitoral e preocupa ainda mais a questão da descredibilização das instituições sobre, portanto, os motivos que aqui expõem. Preocupa-me bastante, sendo certo que, naturalmente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deve ser ouvido. Nós temos falado em praticamente, na audição regimental que tivemos, falámos sempre desta questão das eleições, da votação no estrangeiro, que é algo que nos preocupa a todos, mas há algo que vou aproveitar neste ponto para dizer que eu neste momento estou muito preocupada porque já existem dois requerimentos aprovados. Nós, Partido Socialista, manifestámos a surpresa com o facto do Sr. Ministro não ter aceito a nossa sugestão de colar a audição que tínhamos com o requerimento aprovado, a audição regimental, e também ficámos um bocadinho surpreendidos com o facto de ter apresentado o 7 de Abril para vir cá. Portanto, neste momento, não nos querendo opor a este requerimento, achamos que, tendo em conta todos os temas que estão neste momento em cima da Secretaria do Sr. Ministro, não parece tão urgente, até porque parece-me que irão aparecer outros requerimentos que para o Sr. Ministro está connosco. Só esta nota.
Muito bem, não sei se o Sr. Deputado quer novamente voltar a tomar a palavra. Senhor Carlos Magno, quer? Não.
Quero.
Manuel Magno, peço desculpa.
Apenas para dizer ao deputado Carlos Gonçalves que ótimo que na região que ele conhece bem, nos países que ele conhece bem, correu tudo bem. No Brasil não foi desta maneira. O senhor deve saber, tenho certeza disso, que as dimensões do Brasil são totalmente diferentes. Nós tivemos uma mesa de voto em São Paulo e tivemos uma mesa de voto em Campinas. São cento e poucos quilômetros de distância uma cidade da outra. O entorno da região de Campinas não conseguia votar, porque ninguém vai se deslocar 50, 60, 80 quilômetros e até 100 para fazer a votação. Nós pedimos que houvessem mesas de voto em associações portuguesas que têm toda a condição de funcionar, e muito bem. As respostas foram que não havia dinheiro para fazer para abrir essas mesas de voto, porque depende, o consulado não tem funcionários para colocar nesses locais de votação. Então, deputado, no Brasil não houve isso. No Brasil não correu bem. E é isto que nós estamos querendo.
Sr. Presidente, é só para responder ao Sr. Deputado Manuel Magno. Não fui eu que fiz este requerimento, que fala da Suíça e que fala de Zurique, não falou do Brasil. Portanto, em primeiro lugar. Segundo lugar, aquilo que o Sr. Deputado está a referir não se discute nesta comissão, é na primeira, que é a alteração da lei eleitoral. É na primeira, não é aqui. E na primeira comissão já houve projetos de leis do Partido Social Democrata que foram chumbados e que podiam ter resolvido esse problema. E o Sr. Deputado Manuel Magno, que na altura até era do meu partido, sabe muito bem disso. E portanto, essa é uma questão da primeira comissão. Os senhores é que escolheram Zurique, passaram, disseram que eram milhares que ficaram fora, afinal são centenas. Eu ainda hoje esclareci o caso, porque acho que era importante esclarecer. O problema continua a subsistir, mas é um problema de lei eleitoral. Agora, no funcionamento e na forma como as pessoas exerceram o direito de voto, não houve qualquer incidente de relevante, que é aquilo que os senhores querem perguntar ao Sr. Ministro. E, portanto, por isso é que acho que vão ter a oportunidade, sinceramente. Ou seja, há muitos funcionários consulares que estiveram nas mesas de voto, têm a oportunidade de receber o sindicato e perguntar se houve problemas ou não houve problemas no funcionamento das mesas. Nem nestas eleições, nem em todas as eleições que ocorreram há várias décadas nas comunidades portuguesas com sucessivos governos.
Sr. Deputado, penso que estaremos em condições para avançar com a votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu vou repetir. Então, está aprovada a vinda do Sr. Ministro no quadro do requerimento apresentado pelo Chega. Bom, temos agora redações finais, não há discussão nas redações finais, fixação da redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a firme rejeição do plano de intervenção e transição imposto pelos Estados Unidos da América na Venezuela e defesa do direito internacional. Fixação da redação final?
Sim.
Votada. Quem vota votos contra, portanto, foi distribuída a todos os grupos parlamentares. Votos contra, abstenção, votos a favor, está aprovado por unanimidade. Outra redação final do projeto de resolução 511, recomendo ao Governo que acompanhe a situação humanitária e defenda os direitos humanos no Kurdistão sírio. Votos contra, abstenção, aprovado por unanimidade esta votação final. Mais uma redação final do projeto de resolução 512 do LIVRE, recomendo ao Governo que una esforços para auxiliar a Guiné-Bissau a restaurar a sua estabilidade democrática. Redação final, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Antes de voltarmos aos projetos do Bloco de Esquerda, como o Sr. Deputado Fabián Figueiredo pediu logo no início, eu avanço para já para o ponto também 20, apreciação e votação das atas, a ata número 29, número 31 e número 32, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos penso não haver, vamos então ao projeto, ao ponto 6. Ao ponto 6, apresentação e discussão e votação do projeto 363 de condenação sobre a tentativa de criação da lista de estudantes, docentes e funcionários judeus na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Daria a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para nos apresentar este projeto de voto. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito sucintamente, no mês de janeiro o mundo foi confrontado com uma prática que infelizmente se generalizou no século XX pelas piores razões, que é fazer listas por pertença etnorracial, listas a pedido do Estado. Foi o caso, um dos casos mais paradigmáticos, foi o que se passou na Universidade de Transilvânia, com uma agência do Governo Federal a pedir à Universidade a lista de estudantes judeus para o mesmo Governo Federal, Donald Trump, lhe dar o devido tratamento. Isto é uma prática que, em boa parte dos países da Europa, é proibida. Em Portugal também é, felizmente. A Universidade da Pensilvânia recusou fornecer esses mesmos dados. Isto provocou indignação internacional, com eco na imprensa de vários países, do Estado de Israel, do Guardian, etc. Isto faz lembrar o pior tipo de práticas. Honestamente, a minha geração nunca pensou ter que se confrontar com este tipo de fenómenos e de despotismo estatal. Por nós termos o Estado português, a República Portuguesa, a Assembleia da República, ter sido sempre muito presente no combate ao antissemitismo em todas as suas manifestações, nós não podíamos deixar de trazer este assunto à Comissão por ele reproduzir o tipo de práticas que nós desejávamos que tivessem sido erradicadas e que esperamos que o venham a ser no futuro próximo. E é por isso, creio eu, que todas as instituições democráticas, pela história comum que temos do século XX, não se devem submeter ao silêncio quando se confrontam com práticas de construção de listas de pertença étnica, neste caso, de judeus, de estudantes judeus da Pensilvânia.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado o voto, coloco à discussão. Sr. Deputado Pacheco Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bom, há aqui alguma coisa que me faz confusão. Olhando para isto, começamos a pensar que de repente a administração de Trump se transformou por milagre em antissemita, sabendo nós o apoio que sempre ha dado a Israel. E, indo vendo a coisa com algum cuidado, nós temos que ali o que se passou foi que essa comissão, essa agência federal, pediu, dizendo que precisava saber quem poderia ter sido afetado por o antissemitismo. Todos nós sabemos que cavalga em todas as universidades europeias e norte-americanas, sabemos que há um antissemitismo preocupante em toda a Europa e nos Estados Unidos, para contactar testemunhas. Essa lista era contactar testemunhas, recolher depoimentos, verificar padrões de discriminação sistemática. Isto enquadra-se na aplicação do título 7 do Civil Rights Act de 1964, legislação central do direito laboral antidiscriminatório norte-americano. Ou seja, isto foi feito exatamente para recolher testemunhos de perseguições que nós sabemos que existem nas universidades americanas e nas universidades europeias, exatamente a judeus. Portanto, isto tem o sentido exatamente contrário àquele que lhe é dado. Isto parece-me claro, isto parece-me claro, não. Agora, de repente, comecei a achar, mas espera aí, como é que é isto? De repente, o Trump e a administração americana é ferozmente antissemita, quer fazer a lista de China. Não, isto era estranhíssimo. De facto, o que se passa é isto. É uma defesa. Agora, dizem-me que vários professores e alunos fizeram abaixo-assinado. Bom, isso é o problema deles. Eles querem ser perseguidos, isso é outra história. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser postas e o Chega põe isto no seu enquadramento exato. O enquadramento exato é este. É saber quem foi perseguido, quem está a ser perseguido e quem está a ser por ser judeu. E, portanto, não podemos acompanhar por esta razão. É evidente que qualquer lista, se isto fosse feito exatamente para detectar e para engavetar judeus, obviamente que nós acompanharíamos. Agora, como a ideia é a contrária, nós não poderemos acompanhar este voto do Bloco de Esquerda e a posição é esta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, faz favor.
Sobre esta matéria, obrigada, Sra. Presidente. Bem, sobre esta matéria, a intenção da administração de Trump foi acabada de referir pelo Sr. Deputado Pacheco de Amorim. No entanto... Quer dizer, é um método que pode ser discutível, não é? É um método discutível, porque a intenção pode ser essa, mas nós no campo das intenções, quer dizer, também podemos estar aqui a falar todos de intenções. Há umas intenções com as quais eu não concordo, há outras intenções com as quais eu concordo, em função da forma como expõem, da forma também como expõem muitas vezes a matéria, também é muito relevante, não é? Na forma como se expõe e como se tenta passar os motivos. Mas há algo mais genérico que aqui está em causa que nos parece importante sublinhar, que tem a ver com a criação de lista de cidadãos, seja com base na sua fé religiosa, seja com base na sua origem étnica, seja para as proteger eventualmente, quer dizer, mas na verdade parece-nos que é uma violação até da proteção da vida privada dessas pessoas e do direito à não discriminação. Porque, efetivamente, estamos aqui a falar de uma questão religiosa, não é? Não faz sentido de hoje para amanhã estarmos depois a fazer listas de outro tipo de religiões, porque estão feitas as listas. O Trump tem uma intenção muito positiva, mas depois quem vem a seguir pode utilizar a lista para outras coisas. Imagine, no limite, isto pode acontecer. E, portanto, para nós, na verdade, suscita alguma preocupação, de facto. Obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado.
Se aqui fosse posta a questão, condenamos qualquer existência de listas sem pôr nesta questão em concreto, é evidente que nós, para nós é inaceitável haver, por questões religiosas ou que sejam políticas, fazer listagens claras. Mas isto tem um objetivo diferente que a lei, aliás que eu citei aqui, que a lei federal permite fazer. Portanto, isto, a lei foi cumprida e os objetivos... Digamos, era exatamente o contrário daquilo que aparece. Portanto, era só isto, mas em absoluto, listas, se fosse só isso, como é evidente. Agora, esta lista tem uma razão específica que é para defender os próprios, portanto, para lhes permitir defender. Portanto, era só esta questão que eu queria deixar esclarecida.
Bem, feita a discussão, deputado Fabián Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente. A administração Trump, em violação da primeira e da quarta emenda, já que somos convocados a discutir a legislação federal norte-americana e o seu enquadramento constitucional, viola princípios básicos de um Estado de Direito. E é por isso que há matéria, de facto, para contestar este mesmo assunto no Tribunal Federal, como está a ser feito. E quem apresenta esta mesma contestação é a Reitoria da Universidade, a Associação Norte-Americana de Professores Universitários, a Liga de Estudantes Judeus da Pensilvânia, a Associação dos Estados Unidos da América dos Estudantes Judeus, porque há uma história de construção de listas étnicas e ela não é boa. Como a senhora deputada Catarina Loura aqui bem explicou,
Vamos acreditar por um segundo que a administração norte-americana tem preocupações benévolas em relação a minorias étnicas. Vamos acreditar nisso. E que não há nenhum relato que vá noutro sentido, ou que a administração norte-americana não dialoga ativamente com organizações profundamente antissemitas. Vamos ignorar tudo isso. Esta lista é construída, e vale a pena consultar para quem tiver curiosidade e ver até isto, só isto do ponto de vista da imprensa israelita e do que diz o governo Netanyahu, do qual eu não podia estar mais distante. Estamos a falar de listas que têm o nome completo, a morada, o e-mail, o telefone e, em alguns casos, até as redes sociais, de milhares de alunos. O que é que se pode fazer com uma lista destas? Um conjunto alargado de violações dos direitos humanos, que o senhor deputado sabe. São listas étnicas, que era começar na Universidade da Pensilvânia e depois continuar por todos os outros campos universitários. Isto não é defender os estudantes judeus do antissemitismo. Como os próprios dizem, organizações de estudantes judeus de esquerda ou de direita, isto é regressar a um tipo de estatística que precedeu a Shoah. É disto que se trata. E é por isso que há um clamor democrático tão forte, ao qual nós nos juntamos, e por isso é que trazemos este assunto aqui à Comissão, contra esta intenção da administração norte-americana, como se sabe, tem uma atuação governativa divergente do mais elementar respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, assim sendo, vamos para o projeto de voto. Faz favor, não tinha pedido a palavra, Sr. Deputado. É um ponto de ordem e mesmo queira pedir a palavra, embora o Sr. Deputado Fabiano, nesta circunstância, deva ser o último, mas tudo bem, como ponto de ordem faz favor.
Tendo em conta a riqueza do debate, ainda bem, que aqui se produziu, era um ponto de ordem à mesa se era possível fazermos a votação deste ponto, se o Sr. Deputado naturalmente concordar, na próxima reunião. Isto graças ao debate que foi aqui produzido.
Sim, senhora. Sim, não nos opomos, senhora Presidente. Só com a nota que isto é a segunda vez que.
Da próxima vez não haverá mesmo discussão.
Então não haverá discussão, só a votação. Exatamente. Sim. Isso mesmo. Muito sucintamente, o Prémio Nobel tem sido uma voz incansável pela defesa da democracia, da liberdade de todas as pessoas no Irão. É por causa disso perseguida, torturada frequentemente, movida de um estabelecimento prisional atrás do outro. Foi recentemente noticiado que tinha sido novamente vítima de tortura numa das prisões mais terríveis da República Islâmica do Irão. Tem sido uma voz também muito lúcida na defesa da soberania do Irão, da democracia e da liberdade, deixando bem claro que qualquer solução democrática no Irão depende do respeito à soberania popular e que qualquer ingerência militar no Irão apenas teria um efeito retardador para as consequências que certamente todos nós desejamos que o movimento democrático iraniano tenha, e é por isso mesmo que trazemos este voto à Comissão, porque é importante que todas as vozes que lutam pela democracia, contra a opressão, a perseguição, saibam que a voz dos democratas que exercem a sua liberdade num regime democrático nunca deixarão sozinhos quem luta pela democracia e tantas vezes enfrenta a tortura, quando não mesmo a morte. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pacheco Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, seguiremos o voto, como é evidente, sem qualquer reserva. Era só para dizer isso. Obrigadíssimo.
Muito obrigada. Senhora Deputada Cruzeiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que nós acompanhamos na totalidade este voto, porque consideramos também muito importante mostrar a solidariedade por aqueles que lutam para poder ter uma democracia liberal como a que nós temos, e por isso a nossa solidariedade é para com a Prémio Nobel, mas também para com todos aqueles que no Irão lutam pela liberdade, pela democracia, pela igualdade e pela dignidade deste povo. Obrigada.
Senhora Deputada, Senhor Deputado Paulo Neves está a pedir a palavra, seguramente.
Só por um ponto, Sr. Presidente, do voto, naturalmente a questão iraniana acompanhamos, mas no voto apresentado pelo Sr. Deputado vem aqui o Sr. Deputado lembra naturalmente a ativista que também se empenhou no caso da Palestina, e o Sr. Deputado faz questão, na nossa opinião sempre muito discutível, pela exigência que o Partido Social Democrata tem, que é na questão do genocídio, que o Sr. Deputado faz questão de apontar. Eu penso que é dispensável, muito sinceramente, o Sr. Deputado estar a mostrar as duas coisas, como já sabe, a segunda já não vai acompanhar. Portanto, como estamos disponíveis a apoiar este voto, retirando esta parte que o Sr. Deputado considera de genocídio, e que nós aqui, nesta comissão, temos dito que quem decreta genocídios não são partidos, são tribunais. Portanto, não acompanhamos o voto. Se o voto tiver esta expressão, acompanhamos se retirar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pacheco Amorim. Também quero acrescentar algo àquilo que já tinha dito. Faz favor, antes de passar a palavra ao deputado Fabiano.
Não tinha reparado e que agradeço o Sr. Deputado Paulo Neves ter chamado a atenção. Se de facto isso também não me parece o genocídio que faça sentido, e portanto salvaguardarei também, e o Chega salvaguardará, a uma alteração proposta pelo PSD em relação aos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano, tem aqui, Figueiredo, tem aqui uma proposta de. Duas, que ao fim e ao cabo vão no mesmo sentido, que é, portanto, dir-nos-á se aceita rever o voto em função desta proposta ou não.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, para ficar em ata, referir o seguinte. Nós, o Sr. Deputado Paulo Neves terá o seu entendimento sobre o que é um genocídio e o que é que não é. Enfim, não vamos ter esse debate agora, apesar de toda a jurisprudência sobre essa matéria, em particular sobre o que se passa na faixa de Gaza. Mas se há coisa que nós também não devemos decretar, é o pensamento das pessoas que nós decidimos ou não, com quem decidimos ou não solidarizar-nos. A passagem que o Sr. Deputado Paulo Neves refere é alusiva a uma carta que a Prémio Nobel subscreve com um conjunto alargado de outras personalidades e que dirige ao Papa Francisco, que é citada, ou seja, ela tem um percurso de intervenção humanista por causas humanitárias. Nós não vamos alterar o voto porque não vamos escolher o que é que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Uma pessoa, todos nós somos feitos das mais diversas posições e muitas vezes nesta comissão solidarizamos com personalidades cujo pensamento político nós não subscrevemos. Exemplo, debateu-se há pouco a solidariedade com a Ucrânia, que merece o nosso integral apoio. Isso significa que eu não tenha divergências com o Presidente Zelensky? Claro que significa. Tenho várias divergências com o Presidente Zelensky. Isso torna a violação russa da soberania da Ucrânia legítima? Claro que não. Agora, as pessoas têm o seu pensamento. Os democratas são plurais no seu entendimento. E nós não vamos, não nos cabe a nós escolher o que é que nós carreamos para a nossa reflexão sobre o pensamento que cabe a cada uma das individualidades. Portanto, nós apresentámos o voto nestes termos como uma homenagem ao seu pensamento, àquilo que é o seu pensamento, que não nos cabe a nós subscrever ou não. O que cabe aqui à comissão, e é o que se vota, que é a parte resolutiva, é se nos solidarizamos ou não com a pessoa e a sua luta pela liberdade, que é o critério, acho eu, que é o único possível quando nós nos escolhemos solidarizar com alguém. É se nós apoiamos a causa que a move, independentemente das divergências que tenhamos com o seu pensamento, porque é disso. É assim que se faz a democracia. Isso.
Muito bem, Senhor deputado Paulo Neves.
Só para responder ao Sr. deputado Fabiano Figueiredo. O Sr. Não, Sr. Deputado, é evidente que a Prémio Nobel deve pensar muita coisa, até deve pensar muita coisa que não está escrita aqui no voto. Aquilo que o Sr. Deputado fez foi questão de inserir este pensamento da Nobel neste voto. Como este voto é um voto do Parlamento, mesmo que não seja a parte resolutiva, o Sr. Deputado fez, e está no seu direito, fez questão de escrever esta parte do pensamento da Nobel. De certeza que não pôs todos os pensamentos da senhora, que eu penso que não os deve conhecer todos. Como selecionou alguns, selecionou precisamente um que nós não acompanhamos. Muito obrigado.
Muito bem. Portanto, vamos manter o voto tal como está e, assim sendo, vamos avançar com a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista? Como é que vota o Partido Socialista? Não percebi. A favor.
E vamos entregar uma declaração de voto.
Muito bem. E, portanto, o voto foi rejeitado. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim desta longa reunião e muito intensa.
Só para pedir ao Partido Socialista, se depois tinha a senhora deputada, se depois tinha a amabilidade de fazer chegar essa declaração.
Pois, as declarações de voto também são distribuídas, mas fica essa nota acrescida. Senhoras e senhores deputados, damos por fim desta reunião. Muito obrigada pelos vossos contributos para a boa condução destes trabalhos. Até à próxima semana. Muito obrigada.